Senhoras deputadas, senhores deputados, já temos com os senhores deputados que estão por Skype quórum para começar a nossa reunião. Começo por cumprimentar os senhores deputados e os senhores deputados e vamos então iniciar. O ponto 1 tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada nesta semana na Comissão as seguintes iniciativas. Uma proposta de lei 72 do Governo, que aprova a Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. Trata-se de uma proposta de lei que inicialmente foi despachada, ao ser admitida, foi despachada pelo Sr. Presidente da Assembleia para a 10ª Comissão, mas a 10ª Comissão solicitou, atendendo à matéria, que fosse reenviada para a 1ª, mantendo-se a 10ª em conexão. Sobre esta, dar também a seguinte informação. O Governo, antes de aprovar em Conselho de Ministros a proposta de lei de enviar para o Parlamento, dinamizou uma consulta pública em que houve um conjunto alargado de entidades que se pronunciaram e que avançaram contributos e todos eles estão já disponibilizados ao Parlamento com links que foram solicitados ao Governo. Para além disso, obviamente, temos que promover as consultas obrigatórias neste tipo de matérias, a saber, o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Pergunto quem é que se, senhor ou senhor deputado, se voluntariza para ficar. Senhora deputada Márcia Passos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, nós indicamos o Sr. Deputado Cancela Moura.
Eu chamava a atenção apenas é para o seguinte, como isto andou primeiro na 10ª Comissão e só agora é que chegou à nossa, isto entretanto está agendado para a próxima quinta-feira em plenário. E portanto, eu obviamente, quer dizer, não há tempo, o tempo regimental normal para que o Sr. Deputado possa elaborar parecer. E portanto, deixava à consideração da senhora deputada, para falar com o senhor deputado, das duas uma, ou tem condições de elaborar o parecer para poder ser discutido na reunião ordinária da próxima semana, que em princípio será na quarta-feira, ou não tendo, não haverá parecer nesta fase, e depois do debate na generalidade, se o assunto for aprovado e baixar à comissão, aqui trabalhar-se-á apenas a fase da especialidade. E portanto, isto apenas porque, como não há o prazo regimental habitual dos 30 dias para elaborar o parecer, deixava apenas esta nota. Se ninguém se opuser, então, caso o Sr. Deputado Cancela Moura tenha possibilidade de elaborar, teria que ser distribuído mais tardar na terça-feira à hora do almoço, para dar 24 horas, pelo menos, um dia de antecedência, para que os seus deputados pudessem ler o parecer. Senão, não vale a pena, com toda a franqueza, que o parecer seja elaborado nesta altura. Baixou também um projeto de lei do Partido Comunista Português, que é o projeto de lei 674, sobre as relações de trabalho no exercício profissional da advocacia. No entanto, aqui é o contrário, a comissão competente é a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a primeira comissão é apenas em conexão. E, portanto, a menos que algum senhor deputado entenda que deva haver um parecer desta comissão, aguardaremos apenas que a comissão competente é a 10ª comissão, e a 10ª Comissão tratará desta matéria. Os senhores deputados desta Comissão o que devem é acompanhar o processo legislativo, querendo, junto da 10ª Comissão. Se ninguém propõe nada em contrário, fica, portanto, apenas este anúncio. Baixaram ainda dois projetos de resolução, um da senhora deputada Joacine Catar Moreira, que é o projeto de resolução 937, sobre a matéria que tem que ver com o apoio, reforço da proteção e amplificação dos mecanismos de apoio às vítimas de violência doméstica. E ainda um projeto de resolução também, 951, do Partido Ecologista dos Verdes, sobre medidas de prevenção e combate ao crime de violência doméstica. Relativamente a estas matérias, independentemente de se tratarem de projetos de resolução, e, portanto, termos que ouvir os autores para se pronunciarem sobre como é que pretendem que estes seus projetos de resolução sejam discutidos, ou em comissão ou em plenário, eu chamava a atenção de que, relativamente a esta matéria da violência doméstica, existe, já houve um debate na generalidade em plenário em torno de uma proposta de lei do Governo, de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, de um projeto de lei do PCP, de um projeto de lei dos Verdes, que foram debatidos em plenário, baixaram sem votação todos eles e estão neste momento na SIND, na Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, para tratamento e eventual apresentação de propostas de alteração. Sei que, entretanto, relativamente pelo menos à PPL, já deram entrada a propostas de alteração do Grupo Parlamentar Socialista. Não sei relativamente do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha está a dizer que também. E, portanto, eu interrogo-me é se estas matérias não deviam ser todas tratadas em conjunto, uma vez que trata-se de recomendações ao Governo, quando o Governo já apresentou e está aqui em processo legislativo uma proposta de lei. E, portanto, não sei se as recomendações são para se acrescentar à proposta de lei ou não, quando ela sair aqui da Assembleia, porque senão eu duvido que o Governo apresente uma segunda proposta de lei num prazo tão curto, quando ainda não tem terminado o seu processo legislativo relativo à proposta de lei em causa, é a proposta de lei 28, não é? Proposta de lei 28. Portanto, fica apenas aqui esta nota, nomeadamente às senhoras e senhores deputados que também fazem parte ou acompanham os trabalhos da subcomissão, mas obviamente teremos que perguntar, quer ao PEV, quer à senhora deputada independente, como é que pretende fazer. Mas eu pedia que, ao se contactar, quer o PEV, quer a senhora deputada Joacine, perguntando-lhe como é que pretende que o projeto de resolução seja objeto de discussão, lhe dessem também esta nota e lembrassem que a senhora deputada Joacine, de resto, penso eu, que acompanha os trabalhos da CIND e, portanto, terá consciência disso. Mas pronto. Assim fica, então, e relativamente às este primeiro ponto das iniciativas legislativas, é tudo. O ponto segundo da nossa agenda tem que ver com os votos que baixaram esta comissão. Baixaram dois votos esta semana a esta comissão, um do Partido Social Democrata, outro do CDS-PP. O voto do Partido Social Democrata, erradamente está aqui como voto de preocupação, vem como voto, é um voto de condenação pela difusão de publicações de antissemitismo nas redes sociais, e o voto do CDS, esse sim é que é de preocupação, pelo recrudescimento do antissemitismo também. Agendaremos para uma próxima reunião a discussão destes votos aqui em comissão. Passamos ao ponto 3 da nossa agenda, tem que ver com pareceres relativos a iniciativas europeias, relatórios e pareceres, o primeiro dos quais tem que ver com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre um sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Márcia Passos, a quem eu dou a palavra para fazer a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Farei então a apresentação deste relatório acerca da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho quanto a um sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais, que é o denominado sistema E-Codex, e que vem alterar o Regulamento da União Europeia 2018-1726. O relatório foi elaborado no âmbito da competência da Assembleia da República, uma competência de acompanhamento, apreciação e pronúncia do processo de construção da União Europeia, e destina-se a observar, ou a ver se de facto foi observado, o princípio da subsidiariedade nos termos previstos no protocolo número 2, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. A proposta de regulamento tem o objetivo de estabelecer um instrumento legal que permita o intercâmbio eletrónico transnacional, um instrumento que seja rápido, que seja fiável e que seja seguro no que respeita aos dados relacionados com processos cíveis e com os respectivos processos penais. O principal instrumento criado até à data é este E-Codex e há necessidade, de facto, de criar um regulamento que defina as normas deste sistema, a gestão operacional pela Agência Europeia, o EULISA, e as responsabilidades da Comissão, dos Estados-membros e das entidades que operam os pontos de acesso autorizados neste Código. O relatório percorreu a proposta de regulamento e, portanto, dispenso-me, obviamente, de comentar e de aqui também fazer esse percurso, remeto para o relatório, fez o percurso pelos seus 19 artigos e pelos dois documentos anexos e faz um resumo de todos eles. Saliento apenas que num dos artigos, o artigo 5º, estabelece-se um prazo limite para a adoção dos atos de execução pela Comissão. Este prazo limite é 31 de dezembro de 2022, sendo certo que esta entidade não deve assumir a gestão do sistema antes de julho de 2023. O relatório conclui que a proposta de regulamento obedece ao princípio da subsidiariedade e que deverá ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus, sendo estas as duas conclusões que fazem parte do relatório e com o qual o mesmo termina. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Não tenho pedidos de palavra, portanto, suponho que possamos passar à votação, uma vez que não há esclarecimentos a dar pela Sra. Deputada Relatora. Agradeço à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório fica... O relatório fica aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto seguinte, que tem que ver com um relatório também sobre uma alteração ao Regulamento Europeu, neste caso, relativo ao sistema de informação Schengen no domínio da cooperação policial e cooperação judiciária em matéria penal. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu tenho a indicação que ele está com dificuldades técnicas, mandou um SMS a ver se conseguia ligar-se a nós. Como nós estamos no final do prazo...
Senhor Presidente...
Já o estamos a ouvir. Boa tarde, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir, porque eu não tenho nem som, nem imagem daí.
Estamos a ouvi-lo em condições. Portanto, se puder fazer a apresentação do seu relatório, faça favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Então, muito sinteticamente... Este relatório, que se destina a analisar a observância do princípio da subsidiariedade, foi-nos pedido pela Comissão de Assuntos Europeus e versa, como consta, digamos, do próprio sumário, versa sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu que altera o regulamento relativo ao estabelecimento, funcionamento e utilização do sistema de informação Schengen, denominado SIS, isto no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal, no que diz respeito à introdução de indicações pela Europol. Esta proposta de regulamento visa tão só alargar o âmbito da aplicação do sistema de informação Schengen, autorizando a Europol a introduzir uma nova categoria de indicações específicas no SIS, com vista a fornecer aos guardas de fronteira e aos agentes de polícia, aqueles que estão na primeira linha dos Estados-membros no que diz respeito, à fiscalização e ao controle de fronteiras e detecção de crimes de terrorismo, criminalidade organizada e criminalidade grave, nomeadamente abuso de crianças, portanto o acesso a informações em tempo real. Neste momento, e de acordo com as normas em vigor, estas indicações do sistema de informação de Schengen só podem ser emitidas pelas autoridades competentes dos Estados-membros. E, portanto, o que se pretende com esta proposta é, de facto, alargar essa possibilidade também à Europol, colmatando-se com isso algumas lacunas que existem na partilha de informações dos Estados-membros sobre a criminalidade grave e sobre o terrorismo, assim se reforçando a cooperação policial e judiciária em matéria penal. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o que se pretende, de facto, em resumo, é isto, e aquilo que a primeira comissão deve concluir, no meu entender, é que, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, entendemos que os objetivos que se pretendem alcançar não o serão suficientemente pelos Estados-membros considerados, isoladamente e com soluções descentralizadas, devido a dimensões e aos efeitos destas ações que, como nós sabemos, têm um âmbito mais global e são bem mais alcançados ao nível da União Europeia. E, portanto, os resultados poderão melhorar no combate à criminalidade grave e organizada e, por isso, nós entendemos que, ou eu entendo que, a proposta em causa não só não viola, como, bem pelo contrário, respeita o princípio da subsidiariedade e é isso que se pretende que seja transmitido à Comissão dos Assuntos Europeus. É só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão o parecer, o relatório parecer. Não registro pedidos de palavra, portanto penso que posso passar à votação. Agradeço ao Sr. Deputado Relator a elaboração e a apresentação do seu relatório. Vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório, o parecer fica aprovado também por unanimidade e também será enviado à Comissão de Assuntos Europeus. Por último, temos ainda neste ponto um relatório da responsabilidade do Sr. Deputado José Magalhães relativo a uma proposta de diretiva sobre medidas destinadas a garantir um nível comum de cibersegurança na União. Sr. Deputado José Magalhães, presumo que esteja a acompanhar-nos por Skype, que eu começo por cumprimentar e a quem lhe dou a palavra para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou realmente a acompanhar a reunião. Espero que se ouça.
Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer tem o objetivo que sintetizou e tem o seu objeto é importante. A Comissão, fazendo um balanço da aplicação da chamada Diretiva SRI, da Segurança das Redes e da Informação, que teve um caráter inovador na circunstância, concluiu que era melhor revogá-la. E é melhor revogá-la porque, fazendo avaliações, ex-post, etc., ela tem um objeto limitado demais, não é clara quanto ao âmbito do que sejam operadores de serviços essenciais e das competências nacionais em relação aos diversos tipos de prestadores de serviços digitais, que são, aliás, cada vez mais. Dá aos Estados-membros uma margem excessiva de apreciação para fixar requisitos de segurança, designadamente para a notificação de incidentes informáticos, digitais, o que leva a uma disparidade inconveniente. É fraca nos mecanismos de supervisão e execução coerciva e os Estados têm mostrado muita relutância em aplicar as sanções. Já vou ao caso do Estado português, que se distingue nessa matéria. Os recursos financeiros variam muito e as estruturas também. Não há a partilha desejável de informações entre Estados-membros, o que numa matéria que, aliás, exige partilha mundial e o contacto com várias partes, várias regiões do mundo digital é obviamente altamente pernicioso. A Comissão fez uma série de consultas, infelizmente o seu alcance, ficamos com água na boca, está apenas adjetivado, não temos acesso a nenhum arquivo digital em que isso tudo seja analisável. Pediu um estudo também de um consórcio que só está parcialmente divulgado na internet, no site da empresa em causa, o que me parece no mínimo bizarro, mas não digo isso no parecer, claro. E finalmente tem uma avaliação de impacto muito interessante que levou a que há um comitê de controle de regulamentação. A União é felizmente cuidadosa e o comitê recomendou que se especificassem melhor as questões transfronteiriças da nova diretiva, os indicadores de sucesso, etc., etc. E, portanto, o texto que nos chega, depois de traçarem quatro cenários, no primeiro dos quais tudo ficaria na mesma, corresponde ao cenário 4, isto é, uma nova diretiva, com alterações sistémicas e alterações estruturais para um aprofundamento da abordagem e incluir um segmento mais alargado de setores e subsetores. E optou-se por uma solução que julgo que é razoável e inteligente, ou seja, simplifica-se as obrigações impostas às generalidades e empresas, mas cria-se um nível mais elevado de harmonização e um quadro mais eficaz para os aspectos operacionais. E, por outro lado, melhoram-se os instrumentos de supervisão. Esta opção 4 parece sufragável, é o que eu digo no parecer. Agora tem, a Comissão avisa, implicações que não devem ser escamoteadas. Ou seja, há custos adicionais em matéria de conformidade e de execução coerciva para as empresas e para os Estados-membros, embora isso também possa conduzir a uma redução de custos se houver sucesso no combate às ciberameaças. E, por outro lado, vai-se diminuir, se tudo correr bem, a incoerência entre atos legislativos e iniciativas, designadamente as leis aplicáveis a setores determinados, portanto, leis especiais, em relação a esta. Também faz parte de um pacote em que está precisamente o regulamento que foi há bocado analisado pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que é também importante. Com isto, se quer melhorar as obrigações em matéria de cibersegurança, eu tive depois aqui uma encruzilhada em que optei patrioticamente por não examinar nesta sede o quadro português. Se o fizesse, teria que examinar as opções estruturais tomadas, o facto da ciberdefesa não estar ainda consagrada a nível legislativo, propriamente dito, assenta toda ela num despacho, aliás, maritório do Ministro da Defesa, João Pedro Aguiar Branco, de 2013, não se percebe porquê, esta hora, deveria ter pelo menos o mesmo estatuto do Conselho Nacional do Centro Nacional de Cibersegurança, que está regulado pela Lei 46 de 2018. Portanto, não entra em nada disso. Passo sim a um ponto que julgo que é pacífico sobre a inserção disto na estratégia para a transformação digital apresentada pela Comissão, o Regulamento de Cibersegurança da União em vigor desde 2019, o Programa Europeu de Proteção de Infraestruturas, etc, etc. Portanto, o que se diz aqui sobre o caso português são puras transcrições de programas e do programa da presidência portuguesa, e depois junta-se o quadro importado diretamente, com menção disso, da nota técnica sobre o estado em que estão outros processos de escrutínio. E dá-se por... esta formulação que eu adotei aqui, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas no último parecer que relatei sobre esta matéria, o Sr. Presidente sugeriu uma redação que é bastante melhor do que esta e que julgo que se devia importar por copy-paste para aqui, uma vez que o processo não acaba aqui e isto é para remeter à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, com a devida vénia, eu pedi a licença para que o Sr. Presidente autorizasse que os serviços fizessem copy-paste daquela formulação a que chegou e que eu fazia minha, se me permite. E com isto dou por...
Ficámos sem ouvir, mas penso que foi dou por concluída a minha apresentação. Assim será nesta parte final, Sr. Deputado, em vez de dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, era dar por concluída a intervenção desta Comissão. porque a conclusão final relativa à presente iniciativa será da responsabilidade da CAI. Assim faremos. Agradeço ao Sr. Deputado a sua apresentação. Ponho à discussão quem deseja intervir sobre este parecer agora apresentado. Não registro pedidos, portanto, também não é necessário o Sr. Deputado responder a pedidos de esclarecimento que não existem. Agradeço ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Com esta alteração no ponto 2 das conclusões que acabei de referir, vou pôr à votação o relatório e parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica este relatório e parecer também aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão dos projetos de resolução 922 e 862. O 922 apresentado pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Almeida, da Iniciativa Liberal, pela alteração de fichas de avaliação de risco para situações de violência doméstica, e sobre a mesma matéria também projeto de resolução 862 da Sra. Deputada Independente Cristina Rodrigues, que pediu expressamente para que a discussão pudesse ser feita em conjunto. Presumo que a Sra. Deputada está a acompanhar a nossa reunião por Skype. Eu vou dar primeiro a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo para fazer a apresentação do seu projeto de resolução, seguidamente à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, e depois generalizar a discussão aos deputados da Comissão. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados aqui presentes. Este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresenta pretende introduzir simplificações e especificar algumas das questões constantes das fichas de avaliação de risco relativas à violência doméstica, que desde 2014 são obrigatórias de serem apresentadas às vítimas de violência doméstica e que é um fenómeno que nos preocupa muitíssimo. De acordo com o relatório do MAI de 2019 relativamente à violência doméstica, houve quase 30 mil participações e em todas elas estas fichas tiveram de ser preenchidas, uma primeira logo após a participação e outra alguns dias depois para reavaliação do risco das próprias vítimas e também dos menores que possam estar envolvidos nestes casos de violência doméstica como testemunhas ou de alguma forma ligadas ao agregado familiar. Estas fichas foram, também há cerca de ano e meio, sujeitas a uma análise linguística forense por parte da professora Ana Sofia Ferreira, que concluiu que há problemas sérios com a linguagem usada nestas fichas, termos demasiado técnicos, termos subjetivos, perguntas que parecem funcionar como atenuantes dos agressores e até quase como manifestações de solidariedade, tudo isto consta do relatório final da professora Ana Sofia Ferreira, e que, para além disso, apenas contém duas questões, e nem essas muito profundas, sobre o tema dos menores e da presença dos menores como testemunhas destes casos de violência doméstica, sabendo nós que a exposição a estas situações é particularmente traumática para estes menores. E, portanto, nesse sentido, achamos importantíssimo que, decorrido estes anos de experiência e já com estes dados técnicos que estão à nossa disposição, façamos mais uma melhoria no processo, nomeadamente simplificando as questões e tornando perceptivas para quem tem que as preencher, tornando o tema da presença de menores e do trauma que os menores possam sofrer nestas situações mais evidente. E esses são os dois pontos do projeto de resolução, da parte resolutiva deste projeto que aqui estão, tornar as fichas mais simples e reforçar a componente que diz respeito à presença de menores nestas situações de violência doméstica, e achamos que isto é uma matéria que pode ser, com alguma velocidade e facilidade, melhorada, com benefícios para não só para a prevenção destes crimes, mas também para as suas consequências a longo prazo, para as vítimas e para as testemunhas menores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, também para fazer a apresentação. Cumprimento a Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente aqui ao projeto de resolução que apresentei, de facto a ficha de avaliação de risco é um instrumento utilizado pelos elementos das forças de segurança para avaliar o risco em que a vítima de violência doméstica se encontra após a denúncia e, portanto, tem aqui, é uma ferramenta fundamental para identificarmos a urgência ou não de determinado caso. Estas fichas contêm diversas perguntas, todas elas com resposta sim ou não, e no final do questionário o avaliador, com base nas respostas dadas e na sua experiência profissional, avalia se estamos perante um caso de nível de risco baixo, médio ou elevado e define as medidas a adotar para a proteção da vítima. Por isso, as perguntas constantes da ficha devem ser claras e objetivas, garantindo que a vítima compreende o seu alcance e que o avaliador também compreende totalmente a situação. Aquilo que temos sido alertados é que algumas das questões colocadas na ficha de avaliação são suscetíveis de criar dúvidas, tanto na vítima como no avaliador, tendo sido recentemente publicada uma investigação que demonstra que, efetivamente, há necessidade aqui de haver uma revisão. Estou a falar da análise linguística forense das fichas de avaliação de risco em situações de violência doméstica, de Ana Sofia Ferreira. Gostaria ainda de destacar a quase omissão da violência cometida contra crianças nas fichas de avaliação, que se resume a duas perguntas. A pergunta 2 questiona se alguma vez o agressor usou violência contra outros membros do agregado, sendo as crianças uma das hipóteses de resposta, e a pergunta 17 sobre conflitos com a guarda de filhos. Sendo as crianças vítimas diretas da violência doméstica, consideramos que a ficha deve conter questões diretamente relacionadas com as crianças que vivam neste contexto ou testemunhem, garantindo a aplicação de medidas eficazes de proteção e o seu regular acompanhamento durante todo o processo. Há ainda questões que deveriam constar da ficha pela sua importância e não constam, nomeadamente se a vítima tem algum tipo de apoio familiar ou outro e se existe algum local onde esta se possa abrigar perante uma situação de perigo, se for necessário abandonar a sua casa numa situação de urgência. Por todas estas razões, recomendamos a reformulação destas fichas, precisamente no sentido que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo referia. Portanto, já existe alguma experiência nesta matéria e, portanto, é importante verificar se elas estão na melhor redação que podem ter. E recomendamos também que as fichas de avaliação incluam questões específicas sobre a situação de crianças que vivam no contexto de violência doméstica ou que a testemunham, e proceda à criação de fichas de avaliação de risco específicas para mulheres e homens vítimas de violência doméstica, isto porque as atuais fichas, ainda que na generalidade as questões possam ser feitas a homens ou a mulheres, há questões que são especificamente feitas apenas para mulheres. E é tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação, vamos então entrar no debate. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, obviamente, os proponentes destes PGRs. Salientar a sua importância, rever as fichas de avaliação de risco, que já têm 6 anos. É contudo, importante fazer aqui algum histórico. Estas fichas, que são obrigatórias desde 2014, levaram 2 anos a chegar a este seu formato. Foi um trabalho muito aturado, quer entre a ESDGAI, as Forças de Segurança e a PGR, e daí resultou este modelo, este instrumento, que também segue orientações internacionais e está adaptado a modelos internacionais de que alguns são referidos, o SARA e o DASH. Portanto, não é uma ficha que seja feita de ânimo leve, leva muito tempo a estar estabilizada. Por outro lado, algum tipo de ficha idêntica a esta já começou a ser implementada logo em 2006, quando se começou a fazer o auto de notícia. Portanto, o auto de notícia era acompanhado por uma ficha que não tinha uma aplicação generalizada ao nível de algoritmos, mas não deixou de se fazer e, portanto, veio redundar neste tipo de trabalho. Portanto, não podemos dissociar esta ficha deste auto de notícia. Daí que os elementos recolhidos num instrumento não devam ser, em nosso entender, recolhidos no outro para evitarmos duplicação. O RASI, como disse o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, dá-nos efetivamente conta das avaliações de risco, quase 30 mil, e das reavaliações. E também nos dá conta de que 22% das avaliações são de elevado risco. Esta é uma questão preocupante, mesmo gritante, direi mesmo, que estamos perante um universo de 7.500 pessoas, sobretudo mulheres, dado que as vítimas são sobretudo mulheres, 85%, que estão todos os anos em situação de elevado risco. Tem havido um trabalho também muito apurado por parte do Governo, nomeadamente a criação de um grupo de trabalho de 72 horas e recentemente foi lançado o manual de 72 horas, que começou a ser aplicado no dia 25 de novembro por parte do MAI, através dos núcleos das SAVs, nas salas de atendimento às vítimas. Portanto, há aqui todo um trabalho de aplicação destes instrumentos que está a ter o seu seguimento. Ora, estava já prevista a revisão desta ficha há algum tempo, houve aqui ligeiros atrasos, porque a pandemia também levou inevitavelmente a atrasos de alguns dossiês, mas ela já estava prevista, quer pela monitorização interna do MAI, quer pela resolução 139/2019 do Conselho de Ministros sobre violência doméstica, quer pelo grupo de trabalho, quer inclusivamente pela equipa da análise retrospectiva dos homicídios em situação de violência doméstica e também pela diretiva da PGR de 2019 sobre violência doméstica. Esta revisão tem indiscutivelmente que ser feita, não necessariamente nos moldes que estão a ser propostos, pode ser feita noutros moldes, valorizando alguns aspectos e deixando cair eventualmente outros. Em nosso entender, não pode ser feita sem o envolvimento de uma parceria académica, tal como aconteceu com a primeira, que teve envolvida a Universidade do Minho. Aliás, é no seguimento de um estudo académico que estas sugestões são feitas, daí a importância, o reconhecimento da importância da academia neste tipo de avaliações. Mas a própria investigadora também diz que são avaliações feitas por ela no quadro de um trabalho de mestrado e que, obviamente, se avançasse para um projeto mais consistente, ela também sugere que se deva envolver um grupo de trabalho com a academia. Portanto, consideramos que, sim, é importante fazer-se uma revisão, mas a revisão tem que ser ponderada por um grupo de várias entidades e também envolvendo a academia. Portanto, é preciso perceber também como é que decorreu a avaliação das fichas de avaliação de risco até à data. Não é importante só rever, mas fazer uma avaliação de todo o trabalho feito. Também perceber quais os avanços da literatura internacional relativamente a esta matéria. E como é que podemos desenvolver esforços de intervenção articulada para agir de forma urgente em situações de risco. Algumas questões que são levantadas, com as quais concordamos, outras não tanto. Não concordamos, por exemplo, que as fichas de avaliação de risco sejam aplicadas a homens, uma ficha, e a mulheres, outra. Nós temos uma lei e um quadro jurídico que faz o entendimento da violência de género, valorizando o aspecto da vítima, independentemente de ser mulher ou homem, o que não fazem outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o espanhol. Portanto, qualquer alteração tem que ser entendida no quadro dos princípios de fundo do nosso ordenamento jurídico e não nos faz sentido nenhum uma ficha para homens e uma ficha para mulheres. Por outro lado, e no quadro da valorização da vítima, binómio vítima-agressor, nós já temos fichas para vítimas e fichas para agressores. As fichas dizem-nos que não capta muito a questão das crianças, temos que concordar, é extremamente importante, mas por outro lado também é preciso ver se o auto de notícia já capta essas situações. Portanto, para terminar, também concordamos que a linguagem, a clareza, se é que ela está a levar a interpretações diversas e pouco adequadas desta ficha, deve ser revista. De todo modo, estas revisões deverão ser feitas por um grupo de peritos designados para o efeito. Portanto, concordamos com a revisão da ficha. Ela estava inclusivamente prevista, não nos moldes necessariamente propostos, embora alguns possam ser integrados, com o envolvimento da academia. Portanto, estamos perante instrumentos que não são simples, são instrumentos muito complexos, que envolvem trabalhos de anos até estarem estabilizados e a sua revisão também terá de passar necessariamente por um processo destes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Deputados Coutrinho Figueiredo e Cristina Rodrigues pela elaboração destes projetos de resolução. os quais, na sua generalidade, não nos merecem qualquer oposição. E, portanto, aquilo que entendemos é que os mesmos consagram aspectos que são aspectos facilitadores deste instrumento, que é a ficha de avaliação de risco, e, portanto, não vemos aqui motivo para não considerar estas indicações que estão recomendadas e para que as mesmas façam parte das futuras e dessa revisão da ficha de avaliação de risco, independentemente de poderem ser avocados outros contributos e de poder ser feito aqui o balanço, de facto, no que respeita, como disse a Sra. Deputada Elsa Paes, e bem, no que respeita à avaliação das fichas que temos neste momento e que já estão implementadas e que têm vindo a ser preenchidas e ser objeto de preenchimento por parte das vítimas. Portanto, ponderando todos esses aspectos, não temos nada contra estes projetos de resolução, como eu estava a dizer, porque entendemos que os mesmos configuram, de facto, aspectos facilitadores para quem vai preencher estas fichas, e isto é para nós aquilo que é mais importante, porque naturalmente isto é um instrumento de combate à violência doméstica também por si só. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, consideramos que estes dois projetos de resolução são muito importantes e são muito pertinentes. É verdade que muitas vítimas têm uma avaliação de risco elevada, infelizmente. Também é verdade, temos tido notícias disso nos últimos anos e, aliás, também já foi alertado várias vezes pela equipa de análise retrospectiva de homicídios em contexto de violência doméstica, que por vezes temos desfechos trágicos, e quando se vai ver, quando se vai fazer essa análise retrospectiva, a avaliação de risco nem sequer era elevada, não é? E, portanto, ficamos a pensar se realmente na altura não seria, ou se também os instrumentos para a avaliação desse risco possam ter ficado aquém e não ter ajudado a uma correta avaliação da situação. Portanto, consideramos sim que a questão da inclusão de mais perguntas relativas às crianças é absolutamente fundamental. De facto, ainda que possa existir noutros documentos e noutros instrumentos, a verdade é que este é o instrumento usado para a avaliação do risco, e o facto de existirem crianças em contexto de violência doméstica, como é referido aqui num dos projetos, penso que seja no projeto da deputada Cristina Rodrigues, perguntar quantas crianças, que idades é que têm, o que é que presenciaram, isso é importantíssimo precisamente para aferir a avaliação do risco, e não constam destas fichas. Outra coisa que também é dito nestes projetos e que deve ser tida em conta é que a segunda ficha, portanto a ficha de avaliação, de reavaliação do risco, deve efetivamente ser mais exaustiva naquilo que é o que se passou entretanto. E não é, portanto, repete as mesmas perguntas, mas há certas situações que importava perguntar de outra forma para perceber o que é que entretanto, desde a primeira avaliação, se tem passado para fazer uma reavaliação mais fidedigna. Enfim, as outras questões que são aqui levantadas nestes projetos, as questões da linguagem subjetiva, é dado um exemplo da pergunta do se está convicta de que o agressor poderia ou tentaria mesmo matar, portanto, muitos adjetivos e advérbios de modo que são, de facto, tendenciosos para a avaliação de risco. E, portanto, sim, deve ser feita esta revisão das fichas, obviamente baseadas na avaliação que houver destas que estão em uso desde 2014. A forma do Governo a fazer, uma vez que isto são projetos de resolução, obviamente que o Governo se deve munir de todas as competências, de todos os especialistas, e de todas as formas deve fazê-lo, porque de facto está, enfim, as fichas estão aquém daquilo que poderiam ser. Portanto, o Bloco de Esquerda, obviamente, acompanha e com o voto favorável estes projetos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar os autores destas iniciativas, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, e dizer que estas iniciativas nos parece que têm toda a pertinência e, evidentemente, não teremos qualquer dificuldade em contribuir para a sua aprovação e para que depois se possa, aqui em comissão, ajustar um texto final que corresponda à fusão dos objetivos constantes dos dois projetos, que aliás são largamente coincidentes e, portanto, naturalmente que ambos terão o nosso voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito, evidentemente, para cumprimentar os Srs. Deputados que são autores de ambas as iniciativas, que têm, de facto, a sua pertinência. Esta é, de facto, uma matéria que tem sido bastante querida, quer ao PAN, quer à própria Primeira Comissão, seja através dos seus trabalhos, seja dos trabalhos também das subcomissões, nomeadamente a da Igualdade e dos respectivos grupos de trabalho. De facto, a atualização, revisitar as fichas, assume toda a relevância, tendo em conta até, como aqui já foi referido, que há mais de 6 anos que não são revistas. Parece-nos também que, em alguma medida, esta revisão não deve ser acompanhada unicamente pela academia. Existem também, neste momento, associações que têm um trabalho de relevo feito nesta área, como, por exemplo, a própria APAV, Quebrar o Silêncio, no caso, por exemplo, da violência doméstica contra homens, e pensando já aqui na violência também não apenas contra as mulheres, a própria Associação de Portuguesa de Mulheres Juristas, entre outras entidades que certamente muito poderão colaborar naquilo que possa ser a revisitar a própria ficha. A par, evidentemente, por exemplo, do Instituto de Apoio à Criança, no caso da violência contra menores no contexto da violência doméstica. De alguma forma também, tendo em conta a complexidade desta matéria e pensando também naquilo que é a própria análise que a própria Direção-Geral de Saúde tem vindo a fazer a respeito dos fenómenos da violência e a ligação que existe, quer entre a violência doméstico, ou abuso infantil, ou até mesmo os maus-tratos a animais de companhia, que também são considerados como fatores de risco no âmbito do contexto da violência doméstica, também a própria Direção-Geral de Saúde, o próprio IGAI, deveria ser aqui, o próprio IGAI, peço desculpa, o próprio Ministério da Administração Interna deveria aqui ser envolvido, no sentido, evidentemente, de contribuírem para que de uma forma mais aprofundada ocorra esta revisão. Isto até porque, partindo da questão das fichas para a própria análise do RASI, nem sempre o RASI, que tem um cruzamento de dados que nos permita ligar as diferentes criminalidades que depois são, de alguma forma, resultado de uma análise mais estatística, até para efeitos de prevenção, e portanto parece-nos que faz toda a pertinência ocorrer e o PAN irá viabilizar, evidentemente, estas iniciativas com o seu voto favorável, uma vez que ele vem no seguimento de um trabalho já feito em torno daquilo que é o reforço da proteção das vítimas de violência doméstica, que tem que ser, de facto, reapreciado a todo o tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou ainda a palavra, também nos acompanha por Skype, o Sr. Deputado Telmo Correia, que eu cumprimento. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para, de uma forma muito breve, dizer o seguinte, dizer que, no nosso ponto de vista, e no meu ponto de vista em nome do CDS, estes dois projetos fazem todo o sentido. Estas fichas de avaliação, até dada a dimensão e o número de casos que aqui foi referido, são da maior importância para combater este flagelo, e as perguntas têm que ser, de facto, as perguntas adequadas a que se tenha toda a resposta e toda a boa informação. E por isso, olhando para os projetos e olhando também para as explicações que nos foram dadas logo no início pelo Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo e também pelo Sr. Deputado Cristina Figueiredo, dizer que a preocupação é certa, a preocupação é justa e merece a nossa concordância. Em relação àquilo que o Governo poderá ou não deverá fazer, é evidente que eu tenho uma opinião antiga nesta matéria, que é o Governo, quando a Assembleia da República aprova projetos de resolução, deve agir nos termos desses projetos de resolução, ou seja, pode ir para além deles, pode Ou seja, pode o Governo envolver, para além deles, a academia, associações, como agora foi dito? Com certeza que pode. Não pode, ou não deve, na minha opinião, é desviar.
Sr. Deputado, a ligação foi cortada. Não sei se por nossa responsabilidade, se por algum problema houve. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e, se entretanto conseguirmos retomar a ligação, voltarei ao Sr. Deputado Telmo Correia. Se ele conseguir a ligação, depois comunico-lhe isso, que voltarei a dar-lhe a palavra. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimento de par, não é? Enfatizar que estas são duas iniciativas fundamentais, mas elas são iniciativas que podem melhorar determinados aspectos, mas que elas não têm necessariamente, digamos assim, evitado, não é? O aumento de situações de violência doméstica. Portanto, é necessário que haja a melhoria de determinados instrumentos, mas é necessário nós entendermos que sem a revisão de ideias e concepções de masculinidade e de feminilidade, nós iremos melhorar os nossos instrumentos 90 mil vezes, de uma forma mais ótima, eficaz e melhor, com especialistas e por ali fora, mas que se não houver uma outra atitude, um outro comportamento, se não houver maior igualdade, um investimento efetivo nas políticas de igualdade, não vão ser estes instrumentos é que vão resolver algo. Mas ainda assim, se estas fichas não conseguem evitar a situação de violência, ela ao menos pode vir a ter um impacto enorme na redução do número de feminicídio, não é? Mas ali também é útil que não se ouçam unicamente a academia, as entidades e os especialistas. É preciso ouvir as mulheres. E eu dou ênfase às mulheres. Porquê? Porque, embora, obviamente, eu seja pela igualdade entre homens e mulheres, não se pode esquecer que a violência doméstica tem género e que ele é, sobretudo, feminino, não é? Portanto, eu também não acho essencial ainda haver umas fichas especificamente para homens e umas fichas especificamente para mulheres. É necessário, sim, melhorar o que está ali, mas é necessário ouvir as mulheres para entender em que áreas melhorar isto. E era isto só.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a indicação da parte do Sr. Deputado Telmo Correia, que, entretanto, por SMS, dá por concluída a sua intervenção, porque o essencial foi, de facto, ouvido por nós. Antes de devolver a palavra aos Srs. Deputados proponentes, apenas da minha parte fazer uma pequeníssima sugestão, sendo certo que a votação não terá lugar aqui, terá lugar depois no plenário, mas tem que ver com o seguinte, nos dois projetos de resolução, tanto sempre no ponto 2, fala-se na necessidade, que todos concordamos, obviamente, das fichas contemplarem também e se referirem à existência de menores ou crianças que testemunhem atos de violência doméstica. Eu chamo a atenção que os atos de violência doméstica também podem ocorrer no espaço público. E, portanto, os menores ou as crianças que estamos aqui a falar são menores ou crianças do agregado familiar. Porque pode haver testemunhas que não têm nada a ver com o assunto e não devem, não podem ser envolvidas num processo, até pelo trauma que isso causa às crianças. E, portanto, a minha sugestão era que quer, mas deixar a consideração, obviamente, do Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo e da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, nos números 2, quando se referem a menores ou crianças, intercalem do agregado familiar que tenham testemunhado ou que sejam vítimas da violência, mas sempre a referir-nos às crianças ou menores do agregado familiar, porque senão temos aqui uma interpretação que pode ser indesejável e penso que indesejada, mas os autores dirão. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo para uma intervenção final e depois à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve, quero agradecer todas as intervenções e os contributos que foram dados e acolher a sua sugestão de cuidar da redação do ponto 2 que diz respeito concretamente aos menores no sentido que referiu. Isso certamente em fase de conciliação de redação será possível de incluir. Penso que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues também não se oporá. E queria só deixar um comentário ao que disse a deputada Elsa Paes. Eu fiz questão aqui de não mencionar nem fazer uma acusação ao que o Governo tem feito ou não tem feito. Portanto, não precisava estar a defender o Governo. Preocupa-me que diga que há uma data de coisas que são precisas ser feitas, quando esta matéria das fichas é relativamente simples de fazer. Há quase 100 pessoas por dia que são vítimas de violência doméstica. Há quase 100 pessoas por dia que preenchem estas fichas e podem não estar a permitir uma correta aferição da sua situação de risco. Se pudermos evitar que haja 5 ou 10 ou 20 que caiam nesta situação a partir da manhã, eu preferia isso do que envolver toda a academia e ter a melhor ficha do mundo daqui a 5 anos. Portanto, há um sentido de urgência que eu gostaria de pôr atrás disto, sem menosprezar nenhum dos contributos que o Sr. Deputado muito bem aqui quis realçar, mas não deixar de ter sentimento de urgência em relação a isso, porque isso vai proteger vidas, vai proteger bem-estar, quer das vítimas, quer de eventuais menores, como já vimos aqui, que possam ser testemunhas destes atos de violência doméstica. Tendo dito isso, agradeço mais uma vez todos os contributos que foram dados e pronto, agora segue para a plenária para a votação e voltaremos aqui para a redação final. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer aos comentários de todas as senhoras deputadas e dizer também que estou absolutamente de acordo com a sugestão do Sr. Presidente de incluir a menção ao agregado familiar, até porque de resto era exatamente essa a minha intenção, ou seja, na minha cabeça já era exatamente isso a que me estava a referir, mas não estando claro na redação, obviamente que essa questão é importante e portanto julgo também que em sede de redação final poderemos incluir essa expressão, sim. Agradecer novamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Termina aqui então o debate, isto seguirá para a votação. Eu permito-me então, face à concordância da parte dos dois autores, acrescentar nos pontos 2 respectivo a referência a seguir a menores e a seguir a crianças do agregado familiar, e depois continua tudo como está. E chamava apenas a atenção que, na perspectiva de as resoluções serem as duas aprovadas, elas baixarão à Comissão para uma fusão, uma tentativa de fusão. E, portanto, deixava já a nota, quer ao Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para interagirem, se possível, no sentido que, após a votação em plenário, quando baixar à Comissão, poderá haver um texto, se for possível, entenderem-se já relativamente a um texto comum, facilitará depois o trabalho da Comissão e eu agradecia, uma vez que isso depois na especialidade fica mais simples. Obrigado, Srs. Deputados. Termina aqui, então, o debate relativamente a estes dois projetos de resolução, que seguirão agora para votação em plenário. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação de redação final do projeto de resolução do PAN sobre 780, sobre a erradicação da mutilação genital feminina. Está distribuído um texto com propostas da DAPLEN de pequenas correções no texto, que eu ponho à discussão para acertarmos a redação final. Começando por dar a palavra, naturalmente, à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que é autora da iniciativa. Sra. Deputada, concorda com as propostas dos serviços relativamente à redação final ou tem alguma observação relativamente às mesmas?
Sr. Presidente, eu pedi-lhe só um minuto porque eu tinha aqui a convocatória mal alinhada, ou seja, estava a seguir aqui uma ordem de trabalhos errada e, portanto, tinha aqui o ponto do CEF e não a questão da redação final da nossa iniciativa, estava só a localizar. Portanto, se pudermos passar à frente este ponto e retomarmos no final dos trabalhos, agradecia.
Sim, senhor, assim farei, não há problema, não me parece haver problema, se ninguém se opõe. Passamos ao ponto 6, que tem que ver com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. O requerimento já foi apresentado na semana passada, e ficou adiada a sua votação, como se recordam, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Pergunto aos senhores deputados se entendem que estamos em condições de proceder à votação ou se, eu repito aquilo que tinha sugerido na semana passada, aguardamos pela audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna amanhã e se o assunto não ficar esclarecido, então faríamos aqui a votação. Mas eu, obviamente, não posso, não sou eu que... É apenas uma sugestão da minha parte, mas o Bloco de Esquerda é que determinará se pretende que seja votado já ou se aguarda pela reunião de amanhã. Tenho a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que está a acompanhar-nos por Skype e que pretende intervir. Boa tarde, Sra. Deputada, tem a palavra.
Boa tarde a todas e a todas. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu gostava de debater novamente a pertinência deste nosso requerimento. Mas este requerimento surgiu na sequência de informações relacionadas com a nomeação da ex-diretora do CEF, Cristina Gatões, para um grupo de trabalho do próprio CEF. Ou seja, para nós é incompreensível que, tendo-se demitido da direção do CEF e tendo o Ministro da Administração Interna afirmado que ela não reunia condições para conduzir a reestruturação do CEF, que ela seja nomeada para um grupo de trabalho que vai justamente conduzir essa reestruturação. E nós achamos que o tempo para este debate não cabe, não caberá ou não poderá ser feito da forma ampla como nós pretendemos se o fizermos juntamente no debate regimental com uma vasta gama de questões que temos que colocar ao Ministro da Administração Interna. Então, é nesse sentido que nós achamos que deve ser uma audição autónoma, porque a experiência já nos mostrou com outros requerimentos em que acabámos por concordar que eles seriam feitos na audição regimental, que o tempo para o debate dos temas que nós queríamos debater não foi conseguido e por nós considerarmos que poderá haver esse risco na audição regimental amanhã, em que este tema se dilui num conjunto grande temas que vão ser debatidos, nós mantemos o nosso requerimento e achamos que é pertinente que seja analisado separadamente da audição regimental. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, assim será. Vou pôr à votação, mas Sr. Deputado António Filipe pede antes a palavra. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só pelo seguinte, já que a questão foi retomada, para dizer que eu acharia que poderia ser pertinente que se a adição regimental não fosse suficiente para esclarecer o assunto, que o requerimento deve ser retomado. Agora, estar na véspera de uma adição regimental a propor já uma outra audição do Ministro da Administração Interna sem saber o que vai ser discutido, eu sei que não é a primeira vez que acontece, provavelmente nem será a última, mas nós achamos que não faz sentido e, portanto, iremos abster-nos.
Obrigado, Sr. Deputado. Foi exatamente isso que eu também sugeri, mas, pelos vistos, o Bloco de Esquerda mantém o pedido de votação imediata do requerimento e, portanto, eu nada posso fazer contra isso. Mandaria o bom senso, mas, enfim, é o que é. Eu vou, então, pôr à votação o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Partido Comunista Português e o voto favorável dos restantes senhores deputados presentes na sala. Vou passar agora à votação, peço desculpa, ao ponto 7 da nossa agenda, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativo ao artigo do Jornal Público a propósito de um parecer do Conselho Consultivo da PGR. Tenho a palavra para apresentar o relatório a senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O assunto na origem deste requerimento é complexo e relaciona-se com muito mais do que com uma notícia publicada num meio de comunicação social. É um assunto que pode ser abordado sob várias perspectivas, mas para já vamos cingir-nos aos factos, ordenando-os cronologicamente. Primeiro, o Sr. Dr. Rui Silva Leal foi eleito pela Assembleia da República para o Conselho Superior do Ministério Público em 20 de dezembro de 2019, depois de ter sido ouvido em audição nesta comissão. Segundo, em 23 de abril de 2020, ou seja, cerca de 4 meses depois da eleição, foi aprovado o parecer número 2/2020 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que concluiu pela incompatibilidade do exercício de funções como Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e como membro do Conselho Superior do Ministério Público. O Sr. Dr. Rui Silva Leal teve a informação da existência desse parecer, logo em maio, porque ele foi apresentado ao Conselho Superior do Ministério Público, do qual é membro. Terceiro, esse parecer 2/2020 foi enviado pela Sra. Procuradora-Geral da República ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que a 27 de maio despachou no sentido de esse parecer ser remetido à primeira comissão. Quarto, em 3 de junho de 2020, foi distribuído a todos os deputados efetivos e suplentes da primeira comissão, através de e-mail, com o assunto distribuição, documentação, despacho do Presidente da primeira comissão, e nesse e-mail de 3 de junho incluíam-se 6 anexos sobre assuntos variados, Banco de Portugal, eleições autárquicas ou julgados de paz, entre outros, sendo que um desses 6 documentos era o parecer número 2/2020. Quinto, nunca foi agendada a discussão daquele parecer na primeira comissão e terá havido despacho aos serviços da primeira comissão para que o parecer fosse remetido para a Comissão de Transparência. Sexto, o parecer só chegou à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a 5 de fevereiro de 2021, ou seja, 8 meses depois de ter chegado a esta comissão. Em declarações prestadas, este é o 7º ponto, em declarações prestadas a meio de comunicação social que foram publicadas no dia 6 deste mês, o Sr. Dr. Rui Silva Leal terá afirmado, e vou citar, o parecer não é vinculativo, é uma opinião. A opinião da Assembleia da República, que é o órgão de soberania que me elegeu, foi diferente. Se considerasse que havia incompatibilidade, não me teria deixado ir a votos. É a senhora PGR que vai pôr em causa uma eleição do Parlamento? Fim de citação. 8. Estas declarações e as implicações que têm na responsabilização desta Comissão pela existência de uma situação que é considerada pelo Conselho Consultivo da PGR como de incompatibilidade, impõem um debate que devia ter acontecido há 8 meses. E a questão é simples. A pergunta é simples. Esta Comissão, nas audições de candidatos a futuros órgãos externos à Assembleia da República, faz, deve fazer, a sindicância de eventuais incompatibilidades futuras para o exercício de funções nesses órgãos? Deixamos esta pergunta. 9. A nossa resposta a essa questão é inequivocamente negativa. Essa avaliação de incompatibilidades futuras não é da competência desta Comissão, a quem cabe uma ponderação dos currículum vitae dos candidatos e da sua adequação e credibilidade para o exercício de funções futuras. Ou seja, a quando da audição ocorrida nesta comissão, não existia incompatibilidade nenhuma, desde logo porque o senhor candidato podia impedi-la, nomeadamente através da renúncia a outras funções, caso viesse a ser eleito. 10. As declarações do Sr. Dr. Rui Silva Leal, que foram objeto de divulgação pública, implicam uma instrumentalização, sublinho, instrumentalização desta Comissão, porquanto atribuem a esta Comissão e à audição que nela teve lugar um efeito de exclusão da incompatibilidade posteriormente afirmada naquele parecer número 2 de 2020. E sublinho que é este o assunto que este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende que seja debatido e decidido. Cabe a esta Comissão, nas audições feitas a candidatos a órgãos externos à Assembleia da República, pronunciar-se sobre eventuais situações de incompatibilidade futura, perguntamos. O facto de os candidatos a órgãos externos serem ouvidos na primeira Comissão prejudica que os órgãos competentes determinem mais tarde a existência de situações de incompatibilidade? Pergunto. Nós achamos que a resposta a ambas as questões é claramente negativa e achamos também que os factos antes descritos impõem a esta Comissão faça aquilo que devia ter feito há muito tempo. Ou seja, impõe que esta Comissão debata e se pronuncie sobre o assunto que terá implicações muito para além da espuma dos dias. E, portanto, nestes termos, o que se requer é o esclarecimento público de que não cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a avaliação da existência de eventuais situações de incompatibilidade ou impedimento relativas a órgãos externos à Assembleia da República. Só os próprios organismos, nos termos dos respectivos estatutos, podem pronunciar sobre a existência de tais impedimentos ou incompatibilidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o requerimento. Está em discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os senhores deputados aqui presentes, senhoras e senhores deputados. E queria, antes da intervenção que trazia sobre este requerimento do Partido Socialista, pedir, se me fosse permitido, à Sra. Deputada Cláudia Santos que fizesse o favor de repetir a data da audição, que é um dos factos que acabou de referir, a data da audição que aqui se verificou na Assembleia da República, da audição em causa. Ou seja, sabemos, aliás eu apontei que foi 20 de dezembro que foi a eleição, mas logo nos primeiros factos disse a data da audição. Eu gostava que, se não se importasse, me repetisse só mesmo para o que vou dizer.
Eu não disse a data da eleição. Desculpe, eu não disse a data da audição, disse a data da eleição.
Eu percebi, doutor, que tinha dito a data da audição também.
O senhor doutor Rui Silva Leal foi eleito em 20 de dezembro de 2019.
Mas não sabemos a audição, não é?
Em 20 de dezembro de 2019. Antes disso, tinha sido eleito vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados.
Isso mesmo.
Razão pela qual, no currículo que apresentou a esta primeira comissão, não constava a menção ao exercício dessas funções, porque o envio do currículo foi anterior.
Muito bem.
Ou seja, para que a linha cronológica... O Sr. Deputado está esclarecido.
Estou absolutamente esclarecido.
Muito obrigado.
Então, regressando à minha intervenção...
Eu posso, de qualquer maneira, se uma vez que se trata de procedimentos da Comissão, tenho aqui a indicação que a audição teve lugar no dia 17 de dezembro.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então... Relativamente às considerações que, em nome do PSD, queria dizer relativamente a este requerimento, a esta iniciativa do Partido Socialista, dizer aqui algumas questões. Em primeiro lugar, de uma forma mais, eu diria, prosaica, menos fáctica, dizer que estamos, infelizmente, a ter aqui um debate em função de um segundo requerimento do Partido Socialista que visa... Enfim, reescrever um primeiro requerimento de um deputado do Partido Socialista, concretamente do Sr. Deputado José Magalhães, e estamos aqui a condicionar esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a um ato, como todos temos direitos a eles, um ato irrefletido, um ato impensado, em vez de, enfim, reconhecer essa irreflexão e termos que a todos nos sujeitar a isso. Mas vamos aos assuntos e aos factos, como referiu, e muito bem. Em primeiro lugar, do que estamos, o fundamento de tudo isto é um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Muito bem. Primeiro, é um parecer apócrifo, eu diria mesmo espúrio, uma vez que não está, na versão que nos foi enviada, sequer assinado. Muito embora não tenhamos, obviamente, razões para duvidar da sua proveniência, a verdade é que ele não está concluído e assinado. E depois, pior do que isso, o parecer não está apreciado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão que, salvo melhor opinião e mais douta, deverá fazer constar aquela que é a posição da Procuradoria-Geral da República e não do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Por isso, é preciso termos bem consciente, nós, volto a repetir, nós, Parlamento Português, Assembleia da República e Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que não estamos, como poderíamos estar, a apreciar uma posição da Procuradoria-Geral da República, mas sim uma posição do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E aqui surge a primeira questão que nos devemos colocar, que é: por que razão quis a senhora Procuradora, agora a titular do órgão, a senhora Procuradora-Geral da República, que a Assembleia da República tomasse conhecimento, e é a expressão do despacho, tomasse conhecimento deste parecer? Ou seja, um parecer que a própria Procuradoria institucionalmente não quis no seu Conselho Superior tomar conhecimento, para nos poder então transmitir o seguinte: a Procuradoria-Geral da República entende isto. Não, apenas encaminha para a Assembleia da República como se fôssemos, enfim, um órgão que deve tomar conhecimento do que um outro órgão da Procuradoria considerou, respeitosamente, portanto, nem estou a entrar nos considerandos sobre o próprio parecer, e, portanto, em vez de a própria Procuradoria incidir sobre o parecer do seu Conselho Consultivo, verificar se concordava com ele ou não e atuar em conformidade disso, despacha para a Assembleia da República. Para a Assembleia da República estar aqui neste este órgão de soberania, estar aqui neste exercício de ver que opinião há de dar, que valoração há de dar a um parecer que a própria Procuradoria-Geral da República não quis valorar ao ponto de o debater no seu Conselho Superior e eventualmente fazer disso uma posição da Procuradoria. Aquilo que me parece é que nós, ao estarmos aqui a debater esta matéria, considerando-nos incompetentes para apreciar da incompatibilidade, resumidamente é o que está no requerimento do Partido Socialista, quando é a própria Procuradora que nos considera competentes ao solicitar que tomemos conhecimento e eventualmente nos pronunciemos sobre um parecer que diz que pode haver uma incompatibilidade sobre membros por nós, Assembleia da República, nomeados. Ou seja, verifiquem bem, eu pedi atenção a este facto, porque nós estamos aqui a apelar, ou a alegar, está o Partido Socialista, a nossa incompetência para apreciar estes factos. E até nem estamos em desacordo quanto a isso. E não estamos em desacordo quanto a isso, isso que seja claro. Mas, curiosamente, a senhora Procuradora considera-nos competentes, ou não nos teria encaminhado um parecer. Senão não nos teria encaminhado um parecer. Portanto, considera que há algum nível de responsabilidade da Assembleia da República na alegada incompetência ou nunca nos teria encaminhado um parecer. Pedia-vos que refletissem sobre isto. Parece-nos sim é que a Assembleia da República, órgão de soberania, se deve aqui ou deve atuar como órgão de soberania que é, porque não se compreende por que razão é trazido ao conhecimento deste órgão uma situação de eventual incompatibilidade que a própria Procuradoria-Geral da República não subscreve por não ter apreciado e deliberado no seu Conselho Superior como deveria tê-lo feito. E depois dizer, relativamente ao requerimento do Partido Socialista, o requerimento do Partido Socialista diz, enfim, revela aqui conhecimento de uma série de circunstâncias, de e-mails que não foram do conhecimento de todos os deputados, mas diz no seu ponto 4, que é aqui essencial,
tem uma série de considerações, eu diria, defensivas. E, portanto, nada temos a acrescentar quanto a isso. O Partido Socialista revela qual foi a sua postura ou qual é a sua postura. Nada temos a acrescentar. Mas diz na linha C, e embora não nos competindo a nós, mas competindo à senhora deputada Mónica Quintela, a título pessoal fazê-lo e fê-lo já hoje, mas diz na linha C, e vou citar, a senhora deputada Mónica Quintela nunca considerou que existisse qualquer conflito de interesses associado à circunstância de, sendo casada com um membro do Conselho Superior do Ministério Público, se pronunciar frequentemente sobre o modo como no interior de tal órgão decorreu o processo de seleção dos candidatos portugueses à Procuradoria Europeia. Fim de citação. Isto, senhora deputada, que se não é a primeira subscritora, fez a intervenção, é, na minha opinião e na nossa, gravíssimo. É de uma gravidade inolvidável, porque é certo que nós aqui estamos a coberto de uma série de circunstâncias que nos protegem, até criminalmente, face aos demais cidadãos, porque podemos fazer acusações desta natureza com alguma ligeireza, como está aqui feito. Porque se fosse comigo, teriam que provar isto que aqui está dito. Porque o que aqui está dito não é, enfim, situação que se diga de ânimo leve. Mas dizer isto, fecho parênteses, porque de facto este diz respeito à senhora deputada que fez já a questão de ele responder. Dizem de substância, e acabou de dizer a senhora deputada Cláudia Santos, e muito bem, dizem de substância que a afirmação do senhor doutor Rui Silva Leal numa entrevista ao Jornal Público vem responsabilizar esta Comissão e o Parlamento, estou a citar, responsabiliza. Bom, dizendo, inclusive, que pela manutenção ao longo de meses de uma situação de incompatibilidade inequivocamente afirmada por aquele parecer. O inequivocamente é pelo parecer. Ao estar aqui, parece que concordamos com isto, que, enfim, mas a verdade, convém também dizer, que o inequívoco que está nesse parecer é relativo aos membros eleitos por este Parlamento e não apenas a este membro eleito por este Parlamento, que só estamos aqui a discutir pela circunstância de ter havido uma notícia no jornal, o que também dá aqui uma dimensão, ou melhor, põe bem atrás, enfim, traz acima da mesa a dimensão que nós estamos a atribuir a isto. Nós não estamos a discutir incompatibilidades do parecer, porque senão teríamos que discutir também do outro membro do Conselho Superior, cuja incompatibilidade foi igualmente revelada no referido parecer. Diga-se, aliás, que até na Comissão de Transparência foi usado um singular, ou seja, pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, dizendo o parecer relativo a um membro e até só se referia a esse membro, que não o doutor Rui Silva Leal, mas a esse membro, o outro membro indicado pelo Partido Socialista, portanto, referia-se a esse singular. Mas, enfim, o fundamental aqui, senhora deputada e senhores deputados todos, naturalmente, é dizer o seguinte. Quanto à apreciação prévia da incompatibilidade, ou melhor, da conformidade das pessoas, dos cidadãos que apresentamos para determinados órgãos, eu pergunto, faço uso até, se me permitir, a mesma forma que a senhora deputada usou, fazendo perguntas, pergunto se não é função dos partidos assegurar que os candidatos que apresentam estão em condições de o ser. E depois, pelo menos o PSD leva estas questões a sério e, portanto, considerou, como foi até este parecer unanimemente considerado por todos, e já lá vou, que não havia aqui qualquer tipo de incompatibilidade. E eu pergunto, se nós não tivermos o cuidado de aferir essas circunstâncias, quem é que deverá ter esse cuidado? Eu agora estou a referir-me previamente. Não, se nós, partidos, que submetemos as candidaturas, não tivermos esse cuidado, quem é que deverá ter esse cuidado? Mas reconduzindo às declarações que terão motivado, enfim, todo este requerimento, enfim, e o que estamos aqui agora a debater, eu diria o seguinte, com toda a franqueza e de forma até simples. O senhor Dr. Rui Silva Leal, na audição que decorreu nesta comissão, deu conhecimento a esta comissão de que era membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. E, portanto, a circunstância que o Conselho Consultivo do Ministério Público, em junho de 2020, veio a considerar poder ser geradora de incompatibilidade, foi assumida, ou seja, não foi escondida, não foi assumida pelo próprio candidato aqui na audição. Portanto, eu pergunto, o que fariam no lugar de uma pessoa, desta pessoa, o que cada um de nós faria. Ou seja, apenas afirmou na sua audiência que era vice-presidente da Ordem, não escondeu, fez o seu dever, enfim, e não se trata por isso, é por isso que é importante pôr esta nota, de desresponsabilização, como parece resultar do requerimento do Partido Socialista. Trata-se de uma assunção normal, com toda a franqueza o digo, de quem esteja de boa fé. Ou seja, manifestou-se expressamente que já era então membro do Conselho Geral da Ordem, e tendo sido depois eleito por este órgão de soberania, conhecedor desta circunstância. Portanto, isto, digamos assim, quem esteja de boa fé, sem estar a querer responsabilizar este órgão ou a sacudir a sua própria responsabilidade, apenas eu disse. Bom, pelo que estas, enfim, circunstâncias que aqui estamos a discutir e que poderiam conduzir a uma eventual incompatibilidade foram devidamente manifestadas e, nesse sentido, eram do conhecimento deste órgão e, nesse sentido, também terão com toda a certeza conduzido a essas declarações. E, para concluir, ou quase para concluir, uma vez que falei em concreto do Sr. Dr. Rui Silva Leal, não posso deixar de referir algumas circunstâncias aqui já mais direcionadas. Em primeiro lugar, as matérias de incompatibilidades, sendo formas, como todos sabemos, de supressão de direitos, liberdades e garantias, têm que estar expressamente previstas na lei. Esta alegada incompatibilidade é uma opinião, como é referido pelo próprio visado, porque o é, efetivamente, uma opinião douta, com certeza, fundamentada, até estribada em 89 ou 98, já não sei bem, páginas, mas devidamente fundamentada, respeitada, mas é uma opinião. As limitações de direitos, liberdades e garantias no nosso Estado de Direito têm que ter suporte legal. Não podem ter suporte opinativo, isto é claro. Demonstração disto mesmo é a circunstância de, ao longo de vários anos, vários terem sido os membros que acumularam funções no Conselho Superior do Ministério Público e no Conselho Geral da Ordem dos Advogados, perante a passividade da Primeira Comissão, do Parlamento em geral, do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, do Conselho Geral da Ordem, de todos. Ou seja, José Miguel Júdice, Castanheira Neves, aliás, temos até declarações do atual bastonário, do professor Menezes Leitão, dizendo que, na sua opinião, considera, na sua opinião igualmente válida, considera não existir qualquer tipo de incompatibilidade. A opinião do professor Menezes Leitão, atual bastonário da Ordem dos Advogados, é tão válida quanto a opinião do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, porque é uma opinião não sufragada pelo Conselho Superior e porque se trata de uma intenção de restrição de direitos, liberdades e garantias que, a ter sequência, e não estamos obviamente a dar opinião sobre isso, a ter sequência terá que o ter sob o prisma legal e nenhum outro. Senão aí não estaríamos a falar de factos, estaríamos a falar de outras circunstâncias. E, portanto, para concluir então, sabemos que houve admissão do Sr. Dr. Rui Silva Leal, aqui é impossível não fulanizar, do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. É uma admissão recente. Está a tentar passar-se a ideia de que essa admissão tem algo que ver com este parecer que dá conta, que considera que essa acumulação seria eventualmente incompatível. Não sabemos se é a opinião do parecer. Esta admissão do Dr. Rui Silva Leal, como é aliás público, e portanto pode ser afirmado, foi acompanhada de outros 5 membros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, por razões que não nos compete aqui debater, porque dizem respeito à Ordem dos Advogados, mas compete-nos aqui apreciar que ninguém no perfeito juízo considera que 5 pessoas se demitiram só para dar aqui um argumento ao Dr. Rui Silva Leal. Aliás, basta fazer aqui a coincidência temporal, o parecer é de junho de 2020, a saída do Conselho Geral é agora, tem semanas, é agora recente por razões relacionadas com o próprio Conselho Geral, que nada tem a ver com isso. Mas aqui, em termos práticos, significa que estamos a ter um debate de uma alegada incompatibilidade, uma das duas. A outra desconheço se, entretanto, a circunstância se verificou, se foi ultrapassada. Portanto, uma das duas que, independentemente das razões, não se verifica já. O que não deixa de ser um desgaste teórico e retórico estarmos a debater algo que podia, em termos profícuos, dizer-se, bem, há aqui uma incompatibilidade, mas não, já nem há, porque as suas razões não se verificam, muito embora, volto a dizer, nada tenha que ver uma coisa com a outra. E depois, senhora deputada, a senhora deputada diz que foi o parecer apreciado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Eu ouvi. Eu gostava de saber como é que a senhora deputada, que não é membro do Conselho Superior do Ministério Público, sabe que o parecer foi apreciado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Com certeza me poderá informar, mas gostava de saber, tendo em conta que nós, Assembleia da República, é nesse âmbito que estamos aqui a falar, só podemos ter conhecimento das circunstâncias de que nos é dado conhecimento, não temos conhecimento dessa circunstância, porque não fomos notificados de tal. Aliás, de tal forma assim é que já aqui afirmei várias vezes e repeti que o Conselho Superior, enquanto órgão, não se pronunciou sobre este parecer do Conselho Consultivo. Em todo o caso, diz-se aqui que, nesta parte referida à senhora deputada Mónica Quintela, que se pronunciou frequentemente sobre o modo como decorreu o processo de seleção dos candidatos portugueses à Procuradoria Europeia. E não deixa de ser, eu diria curioso, uma expressão simpática, que o processo de seleção, portanto a escolha do Procurador Europeu, tenha decorrido em março de 2019 e os membros eleitos pela Assembleia da República, como a senhora deputada acabou de nos recordar e muito bem, foram eleitos em 20 de dezembro de 2019. Ou seja, no fundo, estava aqui a dizer, ou diz aqui no requerimento, que a senhora deputada Mónica Quintela tem conhecimentos de factos que, prévios até à concepção de uma criança, quando mais à do seu nascimento, porque são prévios à entrada da pessoa que, por curiosidade, ou que é também seu marido, entrou no Conselho Superior do Ministério Público. São 9 meses anteriores. 8 ou 9, enfim, vamos, não estou a precisar os dias, são muito anteriores, o que não deixa de ser aqui surpreendente. E por último, dizer que a senhora deputada, no fundo, sugere-se que a Assembleia da República, agora sugere-se agora, porque inicialmente o que se dizia era ser dirigida uma carta ao Jornal Público, era o primeiro requerimento de um deputado do Partido Socialista, mas agora reescrito, o que está dito é que seja feita uma nota pública, de que, eu vou ler, é melhor, não cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a avaliação da existência de eventuais situações de incompatibilidade, só os próprios organismos podem pronunciar sobre a existência de impedimentos ou incompatibilidades. Organismos esses que nós saibamos, ao nível do seu Conselho Superior, não se pronunciarem. Portanto, Sr. Deputado, só dizer que, na verdade, o fundamento disto, por isso comecei por uma imprecisão, uma irreflexão, um ato impensado, o fundamento disto é responder à notícia do jornal e não responder àquilo que é conhecimento, como acabou de referir e bem, de todos os deputados desta comissão desde junho de 2020. Não sei qual é o título do e-mail, é pouco importante, sei que todos fomos notificados em junho de 2020. E, portanto, estamos nós mesmo a querer sujeitar-nos a reagir a notícias de jornal e a dar notas públicas deste órgão de soberania, a notícias de jornal, a querer abrir esse precedente que, tendo nós uma atividade, ainda bem, altamente escrutinada, é um precedente que não terá fim, porque daqui em diante, qualquer questão, dúbia, que surja nos jornais, nós poderemos, enfim, com toda a mesma legitimidade, se tiver merecimento o vosso requerimento, e que esperamos que não tenha, dizer é preciso clarificar e retificar. Portanto, abrimos aqui uma caixa de Pandora que nunca mais fecha, mas, sobretudo, estamos a sujeitar-nos ainda a querer apreciar uma incompatibilidade alegada, que é que sai no jornal, não estando a apreciar, porque não está no requerimento, outra incompatibilidade, porque não sai no jornal. E isto, nós, para nos pronunciarmos seriamente sobre aquilo que diz o Conselho Consultivo do Ministério Público, tínhamos que o apreciar de tudo aquilo que ele diz, e não é exatamente aquilo que está neste requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, que eu cumprimento, que nos está a acompanhar por Skype. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero intervir neste ponto. E creio que aquilo que me vem à cabeça, na verdade, quando analiso estas trocas de documentos e estas pronúncias, é o título de uma peça muito conhecida e muito divertida do Shakespeare, que é Much Ado About Nothing, ou seja, muito, muito barulho por nada. Na verdade, o que temos aqui perante nós, visivelmente, é uma novela típica de Bloco Central, mas sem, digamos, sem qualquer tipo de de conteúdo, quer dizer, estamos a, há uma grande vozearia, há acusações pessoais, há vestes rasgadas, mas como diz o William Shakespeare, por nada. Eu queria lembrar que isto começa com um requerimento apresentado pelo Partido Socialista estranhíssimo, que é o requerimento de que se responda a uma notícia de um jornal. Que é uma coisa, com toda a franqueza, que me deixa perplexo. Depois, a seguir, há um conjunto de considerações que o Sr. Presidente da Primeira Comissão entendeu colocar e que são refletidas no, na nova versão do requerimento do Partido Socialista, e essas considerações que o Sr. Presidente da Primeira Comissão entendeu fazer também nos causaram a maior estranheza, com toda a franqueza, porque, enfim, todos nós temos o direito de fazer avaliação política, temos até o dever de a fazer, mas uma coisa são as nossas opiniões políticas enquanto deputados. O deputado Marcos Guedes tem naturalmente todo o direito, mal seria, de ter as suas opiniões. Queremos que o Presidente da Primeira Comissão não deve, enfim, entrar nesse domínio, no seu relacionamento com os deputados. Depois há a revisão do requerimento do Partido Socialista, considerando, portanto, o segundo requerimento, que é aquele que estamos agora a debater, e que tem um conjunto de considerandos que são, no fundo, a síntese da novela. Que é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido. Nós não acompanhamos de todo esse tipo de considerandos. E, finalmente, há hoje uma posição escrita da Sra. Deputada Mónica Quintela, para a defesa da honra, se bem entendi, que é uma espécie de réplica aos considerandos do requerimento do Partido Socialista, que nós consideramos inapropriados. E, portanto, quer dizer, tudo isto é uma novela, com toda a franqueza, que nós consideramos pouco compreensível, e daí eu ter utilizado o título do Shakespeare, Muito Barulho por Nada. Sobre o requerimento, porque, enfim, temos que nos pronunciar sobre o requerimento, eu diria apenas duas coisas. Em primeiro lugar, já disse, uma delas é que os considerandos, os pontos 2, 3 e 4 do requerimento do Partido Socialista, bem sei que são considerandos, é verdade, mas não posso deixar de dizer com toda a clareza que nós não os acompanhamos de todo, achamos-los totalmente inadequados para um requerimento. Faz parte do debate político entre o PS e o PSD, e o PSD e o PS, mas nós, do nosso ponto de vista, não entendemos que não faz qualquer tipo de sentido um requerimento com aquele conjunto de considerações. E depois há uma segunda nota que eu queria deixar. Antes de vir para a reunião da primeira comissão, eu estive na reunião da Comissão de Transparência. E na reunião da Comissão de Transparência houve também, digamos, dado que o Sr. Presidente da primeira comissão, como nos informou, deu conhecimento à Comissão de Transparência deste parecer do Conselho Consultivo da PGR, a 14ª Comissão, portanto, a Comissão de Transparência, entendeu tomar uma posição. Bom, e eu creio que, chegados aqui, como aliás tive a ocasião de referir na Comissão de Transparência, o pior que poderia acontecer seria duas comissões na mesma Assembleia da República terem duas atitudes completamente distintas, ou melhor, diferentes, embora que possam até ter um sentido convergente, pouco importa, mas duas atitudes, duas respostas, duas abordagens desta questão. Eu acho que isso seria muito pouco dignificante para a Assembleia, como poderão compreender, e portanto o que eu me sinto na liberdade e até no dever de sugerir, e não posso fazer outra coisa, é que haja, digamos, uma, que se sustenham quaisquer deliberações a este respeito e que haja uma, digamos, um entendimento, um acordo, uma aproximação, uma harmonização de posições, que certamente não será difícil, entre os presidentes das duas comissões, para que o Parlamento tome, se tiver que tomar, uma única posição, e que ela seja, enfim, sóbria e seja ao mesmo tempo, enfim, pedagógica relativamente a esta matéria. É tudo quanto eu posso sugerir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido palavra da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, a quem eu dou a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito brevemente, só para acompanhar as palavras do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que me parecem bastante razoáveis relativamente a este diferendo, mais do que uma questão que possa de alguma forma merecer a reflexão e o debate da primeira comissão, parece-nos de facto que não faz qualquer sentido acompanharmos este requerimento, por vezes o debate parlamentar, embora evidentemente de forma até muitas das vezes censurável, resvala para caminhos que não são os mais cordatos ou os mais razoáveis. No entanto, haverá sempre também outros mecanismos de corrigir ou de dar a mão a esse mesmo debate. E nesse sentido, o PAN não poderá acompanhar este requerimento por essa razão. Não me querendo alongar muito mais, porque me parece que o Sr. Deputado José Manuel Pureza já disse tudo o que havia a dizer em relação a este aspecto, mas faz-me lembrar um pouco aquela velha máxima de que quando se zangam as comadres descobrem-se as verdades, e assim tem sido de facto em relação ao Bloco Central, quando se zangam de facto depois surgem este tipo de coisas, e portanto não vendo nada ou não trazendo nada ao benefício dos trabalhos da primeira comissão este requerimento, não iremos votar favoravelmente, iremos abster-nos, parece que não é uma questão de facto do foro da primeira comissão, apelando no entanto a que haja uma posição concertada evidentemente com a Comissão da Transparência e obviamente uma resposta por parte da Assembleia da República, nomeadamente por quem de direito, que não evidentemente numa perspectiva individual, os seus deputados. Era só isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer muito brevemente que evidentemente que não compete a esta comissão envolver-se em debates entre, que envolvem bilateralmente partidos desta comissão, mas quer-me parecer que este requerimento tem alguma razoabilidade, na medida em que houve uma imputação pública feita a esta comissão no sentido de que não querer saber da existência de uma eventual incompatibilidade relativamente a alguém que era eleito para a Assembleia da República para pertencer a um órgão externo. Essa imputação foi pública e, portanto, ficou o label de que esta comissão seria, no mínimo, relapsa relativamente àquilo que seriam as suas atribuições, ao cumprimento daquelas que seriam as suas atribuições, e daí que não nos choca nada possa haver uma nota pública desta Comissão dizendo que, de facto, assim não é, objetivamente, na medida em que não é da competência desta Comissão averiguar de eventuais incompatibilidades relativamente à pertença a outros órgãos que não os da própria Assembleia da República, e, portanto, daí que nós votaremos favoravelmente este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, pede também para intervir, tem a palavra.
Sr. Presidente, é uma nótula. Quem fechará as conclusões que tiramos deste debate é o Sr. Deputado Cláudia Santos. E por ter sido mencionado. De facto, é preciso atingir uma certa razoabilidade e despersonalização nesta matéria. O ponto de partida foi aquele que sabem, ou seja, a Comissão ficar em silêncio nesta matéria poderia originar interpretações as mais perversas. E como, aliás, se acaba de demonstrar na Comissão de Transparência, é possível chegar a um consenso simples, honesto, sobre a posição da Assembleia. Eu não vejo nenhuma razão para não se adotar em sede da Comissão de Assuntos Constitucionais a mesmíssima posição a que chegou a Comissão de Transparência. Há todas as condições para chegar a esse consenso. E, por favor, não se veja, porque isso é uma atitude absolutamente perversa, nisto, uma guerra de comadres, porque então somos todos comadres uns dos outros. Ou seja, isto tem a ver com a Assembleia da República e não é uma trica, é um assunto importante. E, portanto, não vejo que tenha algum interesse lançar para o debate a ideia de que tudo é estranhíssimo, exceto o silêncio, e que há uma novela quando, na realidade, o que há é uma discussão democrática. Colocar-se fora de uma discussão democrática, num camarote altivo e ad divinis, quando o que está a discutir-se é uma questão estatutária, regimental, legal, não teria sentido, embora traduza, evidentemente, um ego do tamanho da Torre Eiffel. E, portanto, nós respeitamos os egos todos, mas nesta matéria, Sr. Presidente, concluo como comecei, não vejo nenhuma razão para que a Comissão de Assuntos Constitucionais não co-assuma o consenso a que se chegou na Comissão de Transparência.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota, pedi a palavra logo de início porque me esqueci de um facto, mas até acabou por resultar melhor. Bom, porque, quanto, enfim, com as minhas notas, passou-me uma que me parece talvez a mais relevante de todas. Curiosamente foi aquela que me passou. E foi por onde comecei. É que há aqui um requisito. O requisito é, na pergunta que nos dirige a senhora deputada Cláudia Santos, é, e eu escrevi aqui, esta comissão faz ou deve fazer a sindicância de incompatibilidades futuras. Mas do que estamos a falar é de incompatibilidades passadas. Ou seja, as alegadas incompatibilidades a existirem, existiam já na data da nossa apreciação. Coisa diferente é se nós deveremos valorá-las, ou seja, se nós deveremos corresponsabilizar-nos ao fazer as audições. É uma discussão diferente. Agora, não podemos dizer que são incompatibilidades futuras, e estamos a falar de alegadas incompatibilidades, porque elas já eram conhecidas. Primeiro, eram passadas. Eu repito a cronologia. A eleição na ordem é em 13 de dezembro, é o último dia de eleição, e a audição aqui é 17 de dezembro, e depois a eleição a 20. Portanto, nessas datas da audição e da eleição, a eleição do Sr. Dr. Rui Silva Leal já se tinha verificado e foi aqui reconhecida. Portanto, também não podemos querer fazer nós aquilo que estamos a acusar outros, que é também querer ignorar que tínhamos conhecimento de circunstâncias que, se achávamos que eram geradoras de incompatibilidade, então deveríamos tê-lo dito. E não o dissemos. E porquê é que não o dissemos? Porque não achávamos. Claro que não achávamos. E também não acharíamos até hoje se, entretanto, o Conselho Consultivo, meio ano depois, não tivesse emitido este parecer. Continuaríamos todos a não achar, como é absolutamente evidente. E, por último, que eram duas notas, dizer, Sr. Presidente, que sendo obviamente importante, e eu participei na Comissão de Transparência como coordenador do PSD, e portanto participei no consenso que se obteve num texto que partiu do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, e um texto que nada tem que ver com este requerimento aqui apresentado. Por isso, muito me surpreende a posição, devo dizê-lo concretamente, do Partido Comunista Português, porque de facto trata-se de um texto fáctico, objetivo e razoável, sem considerações pessoais e outras, como aqui estão, em que nós não podemos ignorá-las, porque isto nem sequer separa uma parte deliberativa de uma parte enunciativa. São 7 pontos. E, portanto, ao votar isto, estamos a votar todos os pontos, incluindo todas as considerações nele contidas, que estão muito para lá da razoabilidade do texto que o Partido Socialista apresentou e, sobretudo, da razoabilidade com que o, vamos dizer assim, o negociou durante, no decurso da reunião, porque fomos retirando partes em que alguns não se reviam e houve aceitação, pronto, aí sim houve uma pronúncia do Parlamento Português e não uma zanga de, para, uma vez que está aqui a deputada Jocine Catar Moreira e há pouco corrigiu o seu deputado José Magalhães, uma zanga de compadres, para não ser só de comadres, uma zanga de compadres, que não é, ou seja, aqui institucionalmente, eu acho que era muito importante, sobretudo um partido institucionalista como o Partido Comunista Português, que não perdêssemos noção do nosso papel institucional. E o nosso papel institucional não é dar notas públicas, seja para responder a jornais de forma direta ou indireta, é responder a quem nos enviou para conhecimento um parecer. Essa entidade foi a senhora Procuradora-Geral da República. É para essa entidade que se dirigiu à Assembleia da República, que a Assembleia da República eventualmente poderá querer tecer considerações, dizendo designadamente aquilo que com toda a razoabilidade e bom senso disse a 14ª Comissão, que é que não temos competência para apreciar. Isso foi dito, mas ponto final, não é notas públicas relativamente a notícias que saem em jornais, seja de forma direta, seja de forma indireta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à Sra. Deputada, como é natural, que é a autora do... Eu próprio deixei-me para o fim, porque eu próprio, como deputado da Comissão também, não como Presidente, tenho duas ou três notas que queria deixar. A primeira, não posso deixar de referir, tem que ver com a questão que o Sr. Deputado José Manuel Pureza suscitou ao citar-me apenas para esclarecer aos senhores deputados que não são coordenadores e mesa, que as considerações a que o senhor deputado José Manuel Pereira se está a referir são e que o parecer, a proposta de requerimento do Partido Socialista transcreve, são considerações que eu intencionalmente não quis fazer publicamente enquanto Presidente e filo apenas no meio restrito de mesa e coordenadores. E se nas reuniões de mesa e coordenadores nós não podemos falar com frontalidade uns com os outros, não vamos poder falar nunca. Eu sei perfeitamente qual é o meu papel de Presidente, e o meu papel de Presidente é aqui, nas reuniões públicas, onde eu tenho determinadas regras pelas quais me devo pautar. Nas reuniões do círculo fechado de mesa e coordenadores, que atualmente, pelas circunstâncias que vivemos, normalmente são feitas ou em videoconferência ou por mail entre nós, circulando apenas entre nós, eu usei, e disse-o diretamente, de uma frontalidade que não uso em público porque reconheço essa diferença. Ponto. Relativamente ao fundo da questão agora, deixava apenas duas ou três notas como mero deputado desta comissão. De facto, acho muito estranho que, relativamente a um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, como todos sabemos, e penso que a generalidade dos membros desta comissão são juristas, os pareceres do Conselho Consultivo são isso mesmo, têm natureza consultiva. E só têm natureza vinculativa se forem ratificados por alguém, ou por quem o pede, ou por um órgão superior dentro da Procuradoria. Ora, pelo menos aquilo que chegou à Assembleia da República, não houve ratificação nem do Conselho Superior, nem da Senhora Procuradora-Geral da República. Foi pedido, não sei por quem, posso presumir, porque isso também não é dito, que tenha sido pela Senhora Procuradora-Geral da República, mas que eu saiba, pelo menos no que chegou a esta comissão, não vem ratificado por nenhum órgão superior no órgão deliberativo dentro da Procuradoria. É enviado para a Assembleia da República e, portanto, vale como mero parecer, não vale como proposta vinculativa da Procuradoria, a menos que a Procuradoria diga, não senhor, não comunicámos, mas, de facto, está ratificado esse parecer, por quem de direito. Em segundo lugar, a outra nota que eu queria deixar, rapidamente, era relativamente à questão que os considerantes que são aqui decididos relativamente às audições. Eu, com toda a franqueza, acho que se os senhores deputados entendem que as audições não servem para nada, então deixemos de as realizar, porque as audições parlamentares servem exatamente para que os deputados possam aferir da capacidade e idoneidade e competência e condições para o exercício de um mandato que vai ser submetido a sufrágio dos 230 deputados da Assembleia da República. E as audições servem para isso. Se os seus deputados entendem que as audições não servem para nada, porque à data das audições ainda ninguém está eleito, pois claro que não. Claro que quando se fazem as audições têm que ser prévias à eleição. E, portanto, é evidente que é nesse momento que os deputados têm que fazer a prognose se aquela pessoa tem condições para ser eleita e se depois de eleita pode exercer o seu mandato. Se entenderem que não, dizem que não. Votam que não. Se entenderem que sim, votam que sim. Aqui leva-nos também a uma última questão, antes da nota final, a uma última questão que é, eu acho completamente esdrúxulo, isto quase que parece a questão que abordámos da semana passada relativamente à pronúncia da Assembleia da República relativamente a um processo de fiscalização que está no Tribunal Constitucional, a tentativa de uma maioria tentar impor, em nome da Assembleia, portanto em nome de todos os deputados que participam numa eleição, uma opinião que não é sufragada por todos os outros, porque necessariamente a opinião é plural. De resto, as eleições nem sequer são por unanimidade aqui na Assembleia da República. E da mesma maneira que a Assembleia da República, e bem, relativamente ao Tribunal Constitucional, oferece o merecimento dos autos relativamente a esse tipo de situações, precisamente por ter a consciência de que é um órgão plural, pois aqui existe uma tentativa de uma maioria conjuntural impor, em nome da Assembleia, uma tomada de posição que não é sufragada por todos os deputados relativamente a um aspecto que é perfeitamente subjetivo, que é porque quais são as razões que levam a que os deputados tenham eleito, tenham votado favoravelmente em determinados candidatos, sabendo que esses candidatos eram... tinham determinado tipo na sua vida profissional, determinado tipo de condições que pretendiam continuar a exercer e que não iriam decair depois de serem eleitos. A última nota que eu deixava apenas era, eu não tenho conhecimento, ou seja, sei que houve uma reunião da 14ª Comissão hoje, não tenho conhecimento porque não fui notificado e os serviços também não receberam nada da parte do Sr. Presidente da 14ª Comissão relativamente a uma tomada de posição sobre esta matéria. Mas não quero deixar de chamar a atenção dos Srs. Deputados que, de facto, a 14ª Comissão ter-se-á pronunciado sobre esta matéria e era de, faz todo o sentido que, caso a 1ª Comissão venha a entender pronunciar-se ela também relativamente a esta matéria, o faça em articulação com a 14ª Comissão. Isso com toda a franqueza, acho que aquilo que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza faz todo o sentido. A Assembleia da República não deve, ainda por cima, se nós desconhecêssemos que a 14ª Comissão estaria a analisar ou já teria analisado esta matéria, até poderíamos ser nós a tomar uma posição. Mas sabendo que a 14ª Comissão deliberou sobre o assunto alguma matéria, como nos foi comunicado agora, eu penso que dever-se-ia aguardar por tomarmos conhecimento formal do que é, qual é a posição assumida pela 14ª Comissão, para depois a 1ª Comissão aferir se ou se revê ou não se revê, ou pretende articular-se ou pretende demarcar-se da posição da 14ª Comissão. Não seria muito próprio, eu diria, mas pode acontecer. Isso pode acontecer. As comissões não têm que estar necessariamente de acordo. Agora, de costas voltadas é que me parece também que não deveriam estar, com toda a franqueza, nem me parece que isso faça sentido. E, da minha parte, apenas confirmando aqui com os serviços, nós não tivemos ainda nenhuma, não fomos notificados enquanto comissão por parte da 14ª Comissão relativamente a qualquer tomada de posição sobre este assunto e, portanto, eu neste momento não conheço. Haverá senhores deputados aqui que participaram ou não na reunião e, portanto, podem conhecer. Eu não conheço e, portanto, não posso comunicar à Comissão qual é que é a posição da 14ª Comissão, porque não me chegou ao conhecimento. Eu tenho ainda, perguntar à senhora deputada Cláudia Santos, tenho ainda o pedido de palavra novamente o senhor deputado José Magalhães, o senhor deputado José Manuel Pureza. Pergunto à senhora deputada se quer falar já ou se fala no final. Quero falar já. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, sem prejuízo de falar no final, até porque o Sr. Deputado André Coelho Lima e o Sr. Presidente, na qualidade de Sr. Deputado eleito pelo PSD, falaram durante 6 vezes mais tempo do que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é quem apresenta este requerimento, portanto, sem prejuízo de voltar a falar no final. Serei agora menos parcimoniosa do que normalmente sou na gestão do tempo, enfim, tento não maçar excessivamente esta comissão, mas como o Sr. Deputado André Coelho Lima e o Sr. Presidente se sentiram à vontade para usarem tanto tempo neste debate e suscitarem tantas questões, eu agora sentir-me-ei legitimada para maçar um pouco esta comissão, respondendo também a cada uma delas. Primeiro, e tendo assistido à reunião da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, parece-me peculiar que o Sr. Deputado André Coelho Lima tenha questionado a pertinência do debate na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, quando, na reunião da 14ª, adotou a atitude precisamente contrária. O que também é paradoxal, porque o Sr. Presidente da 1ª Comissão remeteu o parecer para a 14ª, considerando que ela era da competência da 14ª, e o Sr. Deputado André Coelho Lima, enquanto coordenador do PSD na 14ª, pronunciou-se pela impossibilidade de a 14ª avaliar o fundo da questão, argumentando veementemente que era competente a 1ª. Foi isso que disse amplamente na reunião de hoje. E, portanto, estamos agora aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais,
senhora,
Direitos, Liberdades e Garantias.
Desculpe-me só interromper, só por uma questão de correção daquilo que acabou de dizer. O meu parecer, 3 de junho, não é a dizer que a 14ª Comissão é competente. O meu parecer, que os seus deputados conhecem, é desse igualmente conhecimento à 14ª Comissão.
Senhor Presidente.
A senhora deputada disse agora que eu tinha despachado por entender que ela era competente. E eu não fiz isso.
Então não consigo compreender o que é que despachou, mas como agora sou eu que estou a intervir e o Sr. Presidente já teve a oportunidade de o fazer até na qualidade de Estado do PSD, portanto agora permitir-me-á que manifeste a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ou seja, a primeira comissão em 3 de junho não agendou a discussão do parecer e remeteu para a 14ª. E hoje, na 14ª, o Sr. Deputado André Coelho Lima considerou que o assunto não devia ser discutido na 14ª, referindo expressamente que o Sr. Presidente da Assembleia da República tinha enviado para a primeira e, portanto, a competência era da primeira. Por isso, estamos agora aqui a discuti-lo na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Por outro lado, o Sr. Deputado disse também que este parecer nos tinha chegado sem ter sido avaliado por quem de direito, porque tinha sido enviado por um conselho consultivo e questionou, manifestando surpresa, o meu conhecimento, conhecimento manifestado no requerimento, de que o Sr. Dr. Rui Silva Leal tivera conhecimento do parecer em reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Aquilo que lhe queria dizer, Sr. Deputado, para que ultrapasse essas dúvidas, é que questionou. Aquilo que eu queria esclarecer é que é público na página do Conselho que foi o Conselho Superior do Ministério Público que deliberou remeter à Assembleia da República o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É público. Também queria dizer-lhe que é mais do que público, porque o próprio Sr. Dr. Rui Silva Leal, na entrevista que deu ou nas declarações que prestou ao Jornal Público, diz isso expressamente. Diz, não tenho que comunicar a ninguém, nem sequer fui notificado, mas apenas informado na reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, eu sei, Sr. Deputado, porque é público. O Sr. Dr. Rui Silva Leal disse-o ao público e a deliberação está na página oficial. Queria também acrescentar que o requerimento do PSD não tem a ver com incompatibilidades futuras e, portanto, a questão que aqui suscita é muito diferente da que foi apreciada na 14ª, ou é, em boa parte, diferente. Aquilo que foi debatido na 14ª Comissão foi se devia pronunciar-se sobre o parecer do Conselho Consultivo da PGR que foi enviado à Assembleia da República e que foi encaminhado para a 14ª em 3 de junho. Isso é o que foi discutido na 14ª. O que consta, e decidido, aquilo que consta do requerimento do Partido Socialista é um assunto muito diferente. Tem a ver com a competência ou não da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para, em audições prévias à eleição de candidatos a órgãos externos à Assembleia da República, se pronunciar sobre incompatibilidades. E, de facto, isto não é um assunto de comadres, nem é um assunto que esteja esgotado. É um assunto que tem a ver com todas as audições que se farão nesta comissão antes da eleição de representantes para órgãos externos à Assembleia da República. Porque aquilo que o senhor Dr. Rui Silva Leal vem dizer ao Jornal Público é que esta comissão, quando fez a audição prévia à sua eleição, deixou claro que não havia nenhuma incompatibilidade, porque senão ele não teria sido eleito. E isso não é verdade. Porque esta comissão, em audições prévias à eleição, não se pode pronunciar sobre incompatibilidades que ainda não existem. Nem nessa audição, nem nas dezenas de audições que acontecerão daqui para a frente. Esse é o assunto. E é um assunto muito relevante, como naturalmente o Sr. Deputado do Partido Comunista, António Filipe, bem reconheceu. Esse é o assunto que consta do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu queria também sublinhar que no requerimento que aqui apresentei não fiz uma única referência à Sra. Deputada Mónica Quintela. Foi o Sr. Deputado André Coelho Lima que resolveu trazer esse assunto para discussão nesta comissão. Quando tiver oportunidade de reescutar a minha intervenção, porque estas intervenções ficam gravadas, terá a exata percepção de que na apresentação deste requerimento não me referi à senhora deputada uma vez. Todavia, o senhor deputado, na intervenção que fez a seguir, fez questão de referir a pronúncia escrita que a senhora deputada Mónica Quintela enviou hoje para a primeira comissão e sobre a qual eu não me tinha pronunciado nem me tinha referido à sua existência. E, portanto, como essa pronúncia escrita tem vários lapsos que o senhor deputado André Coelho Lima recuperou, serei obrigada, para seu esclarecimento, a pronunciar-me sobre eles. Primeiro, logo na página 1 do requerimento, diz-se no segundo ponto que o parecer foi emitido pelo Conselho Consultivo em maio. Não é verdade. Foi emitido em abril. Depois, diz-se que a signatária nunca esteve em nenhuma situação de conflito de interesses e que se pronunciará sobre o assunto sempre que bem entender. Todavia, no dia 11, às 12 horas e 7 minutos, recebemos um e-mail enviado pela senhora vice-coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD na primeira comissão, dando conta de que seria ela a tratar deste assunto, na medida em que a senhora coordenadora era casada com o senhor doutor Rui Silva Leal e, portanto, tinha considerado que não devia ser ela a tratar o assunto. Queria também referir que na pronúncia escrita que foi hoje enviada pela senhora deputada Mónica Quintela, se diz que o requerimento apresentado pelo senhor deputado José Magalhães visava limitar a sua intervenção política e que funcionava como uma espécie de aviso de tivesse cautela. Eu gostava de referir a esse propósito que a senhora deputada Mónica Quintela fez pelo menos 5 intervenções públicas sobre a eleição do senhor procurador europeu no plenário da Assembleia da República, em audições à senhora ministra da Justiça, nesta comissão. O parecer é público, o parecer do Conselho Consultivo é público. Desde 3 de junho, houve inúmeras oportunidades para o referir, caso se tivesse querido fazer isso, e isso nunca foi feito. Portanto, invocar este argumento, misturando as águas, é de uma extrema deselegância. E, portanto, se há aqui alguém que se deva sentir ofendido, é porventura o Sr. Deputado Zé Magalhães. Queria também fazer outra referência, porque foi trazida ao debate pelo Sr. Deputado André Coelho Lima hoje, quando evidenciou que o Sr. Dr. Rui Silva Leal não tivera qualquer intervenção porque fora eleito e tinha tomado posse em janeiro de 2020, quando o dossiê do Procurador Europeu tinha ficado concluído no Conselho Superior do Ministério Público em fevereiro de 2019, um ano antes. Usou até a imagem do período de gravidez, mais longo do que o nascimento de um bebê. Queria dizer que isso não é verdade, Sr. Deputado André Coelho Lima, porque o Conselho Superior do Ministério Público, já com a nova composição que integrava o Sr. Dr. Silva Leal, foi chamado a pronunciar-se sobre a autorização do Sr. Procurador José Guerra para assumir funções como Procurador Europeu. Portanto, há um amplo debate que aconteceu depois de janeiro de 2020, no qual o Sr. Deputado Rui Silva Leal tomou parte. Finalmente, e houve um último ponto que também quis sublinhar e que se prende com a recém-descoberta pelo PSD existência de outro membro do Conselho Superior do Ministério Público em situação de incompatibilidade. O Sr. Deputado André Coelho Lima nunca se quis referir aqui, penso que eu referi-me a deputada e queria dizer membro do Conselho Superior do Ministério Público. O Sr. Deputado André Coelho Lima veio dizer que haveria um outro membro do Conselho Superior do Ministério Público em situação de incompatibilidade. E também está, disse, não, o Conselho Consultivo não disse, esse é que é o ponto. Portanto, isso vem referido na pronúncia escrita que a senhora deputada Mónica Quintela enviou, Foi referido pelo Sr. Deputado André Coelho Lima amplamente na reunião da 14ª. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves procurou corrigir essa imprecisão. O Sr. Deputado André Coelho Lima optou por ignorar essa correção e resolveu trazer o assunto a debate nesta primeira comissão. E o que eu queria dizer-lhe é que nós saibamos, não existe nenhum outro membro do Conselho Superior do Ministério Público em situação de incompatibilidade, muito menos algum indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O ponto 38 do parecer do Conselho Consultivo refere-se a membros da secção permanente do Conselho Superior do Ministério Público que estejam em tempo integral. Ora, aquilo que eu queria esclarecer é que há membros permanentes da secção permanente, que são dois, que são aqueles que estão em tempo integral, que têm o estatuto de senhores procuradores-gerais adjuntos. São duas pessoas. Nenhuma dessas pessoas exerce quaisquer funções no âmbito da advocacia. E, portanto, também isto é público. Se olhar para a página do Ministério Público e para a secção permanente do Conselho Superior do Ministério Público, eu dei-me, aliás, ao trabalho de fazer agora essa pesquisa e de fotografar o resultado dessa pesquisa, o Sr. Deputado André Coelho Lima verificará que diz secção permanente, vogais, e depois, à frente de duas pessoas, aparece a indicação membro a tempo integral. São essas pessoas que, nos termos do artigo 38 do parecer, não podem acumular funções. O que significa que, ao contrário daquilo que se tem vindo a querer afirmar hoje, não temos conhecimento de nenhum outro membro do Conselho Superior do Ministério Público que esteja em situação de incompatibilidade. Dito isto, queria também esclarecer que, em debates desta ordem, cada um de nós faz aquilo, de facto, que é coerente com a sua consciência, independentemente do resultado da votação, que não é assim tão relevante. O que é relevante é que foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que finalmente, 8 meses depois, trouxe a debate na Comissão de Assuntos Constitucionais um assunto que não tinha merecido uma palavra nesta comissão durante 8 meses. E fizemo-lo não para personalizar, não para fulanizar, mas para deixar claro, muito claro, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, quando faz audições a candidatos a órgãos externos prévias à sua eleição, não deve pronunciar-se sobre incompatibilidades futuras. Esse é o assunto do nosso requerimento. E eu espero que o Sr. Deputado, que já usou tanto mais tempo do que eu, não queira ficar ainda com a última palavra. Parece-me que se está a inscrever outra vez. Não, estou só a dizer que a última palavra é do requerente. Seguramente.
Srs. Deputados, não entrem em diálogo, se faz favor. Terminou, Sra. Deputada. Eu tenho ainda inscrições do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado José Magalhães e do Sr. Deputado André Coelho Lima. Eu tenho indicação aqui dos serviços que fomos informados pelo sistema informático que o Skype pode ser desligado a qualquer momento. Portanto, só pedir essa desculpa, mas dou já a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Parece que o Sr. Deputado José Magalhães temos e, portanto, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Mas, Sr. Presidente, eu prescindo. Não vale a pena alegar no...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereira, é que não temos mesmo, não é? Então dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cláudia Santos, eu espero não incomodar com o pedido de palavra novamente para intervir, tendo em conta que me acusou de um conjunto de circunstâncias às quais, no mínimo, devo procurar esclarecer.
Primeira circunstância, disse a senhora deputada, tentou dizer, mas sem um concreto conhecimento dos factos, lamento dizer-lhe, que eu disse coisa diferente na Comissão de Transparência daquela que disse aqui. Eu admito que a senhora deputada possa não ter conseguido compreender o que decorreu na 14ª Comissão, mas precisamente pela circunstância que o senhor Presidente, entretanto, corrigiu, que a Comissão de Transparência não foi oficiada como devia, na opinião que lá manifestei, pelo Presidente da Assembleia da República, se não deveria pronunciar. Mas deixe-me dizer-lhe que isso debateu-se sim, como aqui disse, mas decidiu-se sim, como aqui disse, mas em sentido contrário do que aqui disse. Porque aquilo que se decidiu na 14ª, aliás, eu nunca apresentei sequer uma proposta, eu pus o tema à reflexão, e em função da intervenção do deputado João Oliveira, do PCP, que estava que nos deveríamos pronunciar, imediatamente todos concordamos. E daí em diante, a partir sensivelmente do meio da reunião, começamos a debater a proposta de texto apresentada pelo deputado Pedro Delgado Alves, que visava obter o consenso de todos os presentes. Foi assim. Eu, de facto, considerava que a Comissão 14ª, que é uma antiga subcomissão da primeira, deveria ser oficiada diretamente pelo Presidente da Assembleia. Não tendo sido, não se deveria pronunciar. E, precisamente por isso, não há incoerência alguma. Estou aqui a fazê-lo, na primeira, onde sou deputado efetivo. Não há incoerência, há coerência absoluta. No entanto, aquilo que o Sr. Deputado diz, a Sra. Deputada diz, eu vou usar expressões mais delicadas do que aquilo que a Sra. Deputada aqui usou, relativamente a mim. Aquilo que a Sra. Deputada diz não é correto, não é exato, porque nós debatemos esta circunstância, fechamos, tendo considerado que deveríamos pronunciar-nos, e então pronunciámo-nos. E há um texto que não foi ainda remetido porque o Sr. Presidente, em função das alterações decorrentes da discussão, disse que iria, pediu a nossa confiança para o elaborar e então, quando o elaborar, submetê-lo-á à primeira comissão. Portanto, não vale a pena tentar, misturando factos, fazer parecer que eu vou ao quarto andar dizer uma coisa e venho ao primeiro dizer outra. Porque nisso não tem sorte, peço desculpa a dizer-lhe desta forma. Ou sabemos o que estamos a falar ou não se faz acusações de forma leviana. Depois, eu não questionei se o Sr. Dr. Rui Silva Leal tinha ou não tinha conhecimento do parecer. Peço desculpa. Se percebeu mal, não questionei. É normal, em tanta coisa que eu aqui disse, que me fez questão de referir várias vezes, que falei muito tempo, é normal que possa não ter percebido corretamente, mas eu esclareço. Eu não sei, porque eu não sei o que é que o Sr. Dr. Rui Silva Leal teve ou não teve conhecimento, nem tenho que saber, porque eu nunca falei com o Sr. Dr. Rui Silva Leal, ou vi-o a última vez, talvez há 2 meses. E, portanto, não sei, nem tenho que saber, nem posso, nem devo perguntar-lhe coisa alguma, de forma a que aqui venha a usar numa pronúncia política em representação de um partido político. Eu sei muito bem onde me posiciono. E, portanto, dizer-lhe isto. Portanto, eu não, foi isso, eu não disse isso. Eu disse, sim, questionei, e a senhora deputada, entretanto, esclareceu, como é que a senhora deputada tinha conhecimento de que o Conselho Superior do Ministério Público apreciou o parecer. Isso disse, mas a senhora deputada já respondeu, portanto, fim de assunto. Depois, diz a senhora deputada que o Dr. Rui Silva Leal disse que a Comissão deixou claro que não havia incompatibilidade. Percebe-se aqui, digamos, as expressões são dadas a esta confusão. Estaremos aqui a discutir novamente o cerne da questão. Disse agora, nesta última pronúncia, agora eu escrevi. Bom, ele não disse, como sabemos todos, rigorosamente isso. Aquilo que foi dito nessa notícia que todos lemos foi que a situação eventualmente geradora de incompatibilidade já era anterior à sua audição e que deu nota disso na sua audição. Como quem, a partir daqui, estou de boa fé. Foi isto que foi dito. Não foi dito que não houve, como eu vou usar a mesma expressão, um sacudir de responsabilidades para a primeira comissão, embora esse seja claramente o móvel deste requerimento do Partido Socialista, não houve claramente essa atuação com esse intuito. Até porque nem levaria, nem conduziria a lado algum, a não ser esta nossa, enfim, esta nossa pronúncia. Depois, diz a senhora deputada que teve o cuidado, e sublinhou muito, de não referir a senhora deputada Mónica Quintela, mas que eu é que o fiz. Ó, senhora deputada, pelo amor de Deus, está aqui, nós estamos a apreciar um requerimento que a refere expressamente, dizendo expressamente que ela tem conhecimento de factos através da pessoa com quem é casada. Está aqui escrito aquilo que os senhores querem aprovar. Eu até, aproveitando a intervenção que teve o Sr. Presidente, apelava para esse bom senso, no sentido de que esperássemos pelo que vem da 14ª, para não, agora os senhores, porque nós não votaremos, como é evidente, este requerimento, favoravelmente, para que não queiram ir para além daquilo que provavelmente, enfim, quereriam ir. Porque como é que pode dizer aqui que teve uma postura de correção ao não referir a senhora deputada quando a refere no referimento por escrito? Ah, quer dizer, oralmente não o fez, mas naquilo que temos que apreciar, fê-lo. Valha-me Deus, e é suposto que nós ignoremos isso? Quer dizer, nós não podemos agora aqui assumir um papel de arautos da postura e da ética quando está aqui escrito. E não está só nomeada, está nomeada com uma acusação que eu reputo de gravíssima. Se não for provada, de gravíssima. Bom, e depois, e para terminar, diz-me a senhora deputada que não é verdade aquilo que eu disse. Não é verdade. Portanto, acusou-me de mentir, não dizendo assim diretamente, que o Dr. Rui Silva Leal não tenha tomado parte na apreciação ao Procurador Europeu José Guerra. Eu vou voltar a dizer aquilo que eu disse. Ainda bem que isto está gravado. Ainda bem. Aquilo que eu disse foi que a eleição do Procurador José Guerra e circunstâncias relacionadas com essa eleição decorreu 9 meses antes, usando essa figura que recordou, da entrada dos membros eleitos pelo Parlamento. E isso eu não disse mentira nenhuma. Disse algo que é demonstrado pelos factos e pela cronologia. Se a senhora deputada sabe, segundo agora nos informou, informou-nos, que o Dr. Rui Silva Leal teria participado numa reunião que fez apreciação, foi o que eu percebi, apreciação, eu não sei. Não sei, não sei como é que a senhora deputada sabe, admito que seja de forma pública. Eu não sei. O que sei é o que disse, e o que eu disse não tem nenhuma contradição. É que não participou na eleição e foi eleito por nós muitos meses depois. Foi isto que eu disse. E isso está, continua rigoroso. Quanto ao último membro, e é mesmo a última nota, e tive o cuidado apenas de fazer réplica à sua intervenção e não voltar a repisar argumentos. Quanto ao outro elemento indicado pela Assembleia da República, deixe-me dizer-lhe isto, senhora deputada. Eu tive o cuidado de não o referir, sim, e tive o cuidado de não o referir precisamente porque acho que nos apouca a todos o papel a que nos estamos a prestar. E vou-lhe dizer porquê. Porque para nós, para o PSD, qualquer um dos dois membros indicados pela Assembleia da República Portuguesa para o Conselho Superior do Ministério Público é um membro indicado pela Assembleia da República Portuguesa. E, portanto, a partir daí, qualquer questão que, quanto a qualquer deles se coloque, é indiferente se ele é aprioristicamente indicado pelo Partido Socialista ou pelo PSD. São membros pelos quais nós nos responsabilizamos como partidos políticos a quem compete fazer indicação, naturalmente, nos termos que já referi e não vou repetir, mas que não usei nem usarei essa circunstância como arma de defesa. De forma alguma, aquilo que disse, e repito, é que o parecer extenso refere várias circunstâncias de incompatibilidade. E quanto a ter dito que só um é que estaria nessas circunstâncias, pois, Sr. Deputado, volto a recordar o que disse antes, é que na data em que estamos a discutir, nenhum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Parece que já temos o problema do Skype resolvido. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, pedindo-lhe desculpa por há pouco não ter sido possível o contacto.
Não, Sr. Presidente, não tenho nada a pedir desculpa. Foi um problema técnico, está resolvido, ainda bem. E eu queria ser muito breve nesta intervenção final para dar conta de duas coisas. Em primeiro lugar, que relativamente às suas observações sobre aquilo que disse a respeito da sua intervenção neste processo no âmbito da reunião de mesa e coordenadores ou de debate entre mesa e coordenadores, o Sr. Presidente sabe bem que eu sou uma pessoa que cultivo às vezes até de maneira excessiva a informalidade. E, portanto, aprecio isso. De toda a forma, em nome da lealdade, eu entendi que, tendo o Partido Socialista incluído referência a isso explícita no seu segundo requerimento, em nome da lealdade, eu não podia deixar de exprimir a estranheza que a exprimi, e porque ela decorre justamente de uma apreciação da dificuldade que há em fazer uma fronteira tão nítida entre cargos que representamos a título institucional e, enfim, debates que temos como deputados normais, digamos assim. Bom, mas isso, enfim, creio, espero que esteja devidamente esclarecido e, portanto, não insistirei mais nesse ponto de maneira nenhuma. Agora, há uma segunda nota, essa sim que me parece mais importante. Eu queria provar ao Sr. Deputado José Magalhães que não sou daqueles que ele acusou de ter o ego do tamanho da Torre Eiffel. E justamente para isso eu quero aplaudir a intervenção que o Sr. Deputado José Magalhães teve quando disse explicitamente, isso é muito relevante, que estaria totalmente disponível para votar no âmbito desta comissão um texto deliberativo ou um requerimento, se quiser, a título de requerimento, um texto deliberativo que fosse exatamente igual àquele que foi objeto de deliberação pela Comissão de Transparência. Eu acho que o Sr. Deputado José Magalhães tem toda a razão, toda a razão. E por isso eu queria, enfim, fiquei depois na dúvida sobre se, tendo o Sr. Deputado José Magalhães tido uma intervenção tão importante neste processo e tendo tido essa afirmação, que é uma afirmação que para efeitos de utilidade da nossa decisão é muito importante, eu queria saber se o Partido Socialista está na disponibilidade de acompanhar esta vontade do Sr. Deputado José Magalhães ou se temos que votar um requerimento que levará a primeira comissão a ter uma atitude perante esta situação dispar daquela que vai ter a 14ª. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos. Espero que para encerrarmos o assunto e depois tomarmos uma posição.
Eu espero que o Sr. Presidente não queira sugestionar a intervenção final. Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente não exercerei tréplica face à réplica do Sr. Deputado André Coelho Lima e reiterarei apenas que este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi aquele que permitiu finalmente que esta comissão se pronunciasse sobre o parecer número 2 de 2020, que chegou a esta comissão a 3 de junho de 2020. Portanto, finalmente conseguimos debater o assunto. E queria também dizer que, naturalmente, o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista leva à votação é aquele que está assinalado a bold no ponto 7. É isso que se pede, muito claramente, que todos compreendamos, é que se faça comunicação dando conta de que não cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a avaliação da existência de eventuais situações de incompatibilidade ou impedimento relativas a órgãos externos à Assembleia da República. Só os próprios organismos, nos termos dos respectivos estatutos, podem pronunciar sobre a existência de tais impedimentos ou incompatibilidades. Ora, é só isto que o Partido Socialista traz à votação e parece-me que é totalmente coerente com aquilo que foi discutido e votado na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Portanto, é exclusivamente este segmento que trazemos à votação. Muito obrigada.
Só para clarificar, antes de pôr à votação, a Sra. Deputada, portanto, recusa aguardar pela vinda, pela comunicação da parte da 14ª Comissão daquilo que terá sido lá deliberado e que nós não conhecemos, pelo menos a Comissão enquanto tal não conhece, e eu não conheço pessoalmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que foi deliberado na 14ª é do conhecimento de todos aqueles que a ela assistiram. Eu tenho a redação, Sr. Presidente, e portanto parece-me que sendo as questões não totalmente coincidentes, porque numa discutiu-se o dever da 14ª se pronunciar sobre um parecer que já chegou, e no requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o assunto é outro. O que está em causa é saber se cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pronunciar-se sobre incompatibilidades e impedimentos de candidatos a órgãos externos. E, portanto, não sendo a pergunta a mesma, mas sendo as respostas coincidentes, não encontramos, porque ambas se diz que não cabe a Comissões da Assembleia da República o desempenho dessa pronúncia, não vemos nenhuma razão para que não seja votado o nosso requerimento. Muito obrigada.
Pronto, não quero aguardar e, portanto, eu vou pôr à votação, porque tenho o direito de solicitar a votação. Não quero articular o assunto com a 14ª Comissão. Ficamos entendidos. Eu vou então pôr à votação o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu fiquei sem saber.
O Bloco de Esquerda abstém, Senhor Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Era isso que eu não. E a Sra. Deputada Inês Sousa Real também. E o Sr. Deputado André Ventura vota contra. Portanto, o requerimento fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e do PCP, a abstenção do PAN, do Bloco de Esquerda e do PAN, e o voto contra dos restantes senhoras e senhores deputados. Voltamos ao ponto 5 da nossa agenda, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 780 do PAN, perguntando eu à Sra. Deputada Inês Sousa Real se, entretanto, teve a oportunidade e se está em condições de se pronunciar relativamente às propostas dos serviços para a redação final, Sra. Deputada.
Já estou sim, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância da Comissão, pois já consegui localizar as notas que tinha aqui para a fixação da redação final. Eu começaria desde já por agradecer ao serviço o trabalho realizado no sentido de alguma forma, fixarem não só o texto, mas também contribuir para a melhoria do mesmo. Esta iniciativa tem, de facto, como intuito promover medidas que possam reforçar o caminho que até aqui já foi feito, mas também optimizar os mecanismos que até aqui têm sido utilizados para não só realizar as campanhas de sensibilização, as ações também de prevenção e de identificação deste fenómeno extremamente complexo que é a mutilação genital feminina e que tem um impacto nos direitos humanos das mulheres, como sabemos, bastante gravoso. Há de facto aqui algumas lacunas que persistem, nomeadamente ao nível daquilo que possa ser também a identificação deste fenómeno por parte dos profissionais de saúde do sistema privado. Os serviços IBAN também sugerem no respeitante a esse ponto uma alteração e, portanto, dar nota de que não só não temos nada a opor em relação aos contributos que são dados pelos serviços, desde logo no ponto 1, que acrescentam aqui a questão da campanha ser uma campanha nacional informativa e também de sensibilização, portanto, aqui em relação ao escopo de sensibilização para a necessidade da erradicação e para a importância da própria denúncia, deixando já claro que também estamos perante um crime público, portanto, o PAN não tem nada a opor quanto a esta questão. No ponto número 2, os serviços fazem aqui uma sugestão de alteração da redação, que pese embora concordemos, queríamos deixar claro na redação que a importância destas campanhas de sensibilização serem feitas para toda a sociedade, pois as organizações não governamentais com quem temos falado têm exposto a importância das campanhas não terem lugar unicamente junto das comunidades que praticam a mutilação, até porque muitas vezes é mais difícil chegar a estas comunidades, mas a todos os jovens.
Ó, Sra. Deputada, não leva mal eu interromper, mas nós estamos na redação final, portanto a Sra. Deputada o que eu lhe pedi era apenas que dissesse aquilo que não, com que não concorda, porque aquilo com que não concordar fica na redação originária, ponto final.
E é precisamente concordo.
Não é preciso justificar, é só dizer, olha, acho que deve ficar a redação anterior, não concordo com a alteração. A Sra. Deputada não leva mal, é só porque já estamos bastante adiantados na hora e era para tentar simplificar, mas continua, não usa a palavra.
Nesse caso, e olhando para o ponto número 2, portanto, concordando com a redação proposta pelos serviços, acrescentaria apenas onde diz envolva as faixas etárias mais jovens nestas campanhas, acrescentaria a palavra as faixas etárias mais jovens e sociedade nestas campanhas, mantendo na parte final a proposta dos serviços relativamente...
Senhora Deputada, peço desculpa, mas nós não podemos acrescentar coisas àquilo que foi aprovado em plenário. Portanto, aquilo que a Senhora Deputada está a propor...
A nossa proposta originária tinha
era isso
a palavra
que eu ia perguntar,
sociedade.
Se estava na proposta originária.
Estava na proposta originária, mas estava na parte final ou em vez na parte inicial.
Ah, sim.
Percebendo o que os serviços estão a querer traduzir com esta alteração, portanto, não desvirtua aquilo que é a proposta inicial, ou então, se o Sr. Presidente e a Comissão acharem melhor, colocar na sua comunidade e na sociedade, porque efetivamente era esse o escopo da proposta com o texto inicial.
Sim, senhor. Portanto, reconduzimos ao texto inicial, acrescentando a seguir a sua comunidade e na sociedade, certo?
Sim.
Portanto, fica como foi votado em plenário. Sim, senhor.
Sim, nas restantes propostas dos serviços. Nada temos a opor com a inclusão nos pontos das sugestões assinaladas a amarelo.
Sim, senhor. Oh, Sr. Deputado, peço só desculpa, pedi só uma confirmação que eu não tenho a certeza agora de ter tomado. Quanto ao ponto 1, a senhora deputada revê-se nas sugestões dos serviços?
Sim, sim, sim.
Pronto. Portanto, na prática, a senhora deputada quer manter a referência específica e na sociedade no final do ponto 2.
Exatamente.
Obrigado, senhora deputada.
Nas demais sugestões acompanhamos aquilo que são as sugestões dos serviços, portanto, de aditamento.
Sim, senhor. É mais de correções do que aditamentos, não altera nem acrescenta. Senhores deputados, mais alguma observação da parte dos senhores deputados? Alguém se opõe às restantes sugestões dos serviços? Não sendo o caso, com esta alteração no número 2, mantendo-se a referência à sociedade que consta do texto originário do PAN, fica então aprovada a redação final por unanimidade, sem oposição de ninguém, e pode ser remetido então para divulgação no DAR e seguir os trâmites habituais. Por último, senhores deputados, nos outros assuntos, pergunto se alguns senhores deputados pretendem usar da palavra. Não sendo o caso, eu não tenho nenhum anúncio formal para dar hoje e, portanto, termina aqui a nossa reunião. Ah, só uma nota, amanhã a reunião, a audição regimental com o Sr. Ministro é na sala do Senado, pelo que isso permite a presença de mais senhores deputados que entendam participar, embora, obviamente, a via do Skype mantém-se a funcionar e, portanto, os senhores deputados que quiserem acompanhar por Skype, nos moldes habituais, podem fazê-lo. Mas é na sala do Senado e, portanto, há espaço para a presença de mais senhoras e senhores deputados. Até amanhã.